fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável. Então vão lá e adquiram os produtos. Como um último recado, quero relembrá-los que o Sessão 31 também está no Spotify. Só procurar lá, digitar Sessão 31, vocês encontram facilmente. De qualquer maneira, aqui no post desse podcast, eu vou colocar também o link para vocês. Bom pessoal, dando prosseguimento à nossa série de podcasts sobre Star Trek Picard, hoje nós vamos comentar o quarto episódio da temporada, intitulado Absolute Candor. Então, vamos lá. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Maurício Campos e o Paulo, do Tá Bom Ao Vivo. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje.
TNG said Bon Voyage to Voyager. Now there's nothing left for me. Decommission DS9. Now there's no more Enterprise.
Então vamos lá, quarto episódio da série do Picard. Como sempre, opiniões de maneira geral. Eu vou dar a palavra a um participante que tá vindo pela primeira vez, que é o Maurício. Então é isso, cara. Diz aí o que, que você achou desse episódio, né? A gente já se conhece há um tempo. Eu vejo que as suas opiniões em relação ao que tá acontecendo na era Kurtzman é mais ou menos o que a gente também já sempre discute por aqui, em tantos outros lugares a gente vê a galera falando. Então vamos lá, o que você achou especificamente desse episódio aí, cara?
Olha, Valdomiro, eu acho difícil eu analisar um episódio, que na verdade é um capítulo que se reporta a uma história maior, né? Então muitos problemas que eu identifico nesse quarto capítulo, na verdade, ele se reporta a uma estrutura de uma história que eu acho muito mal construída. Vou dar um exemplo. Tem um diálogo no final, posso falar disso?
Claro, claro, fica à vontade.
Enfim, tem um diálogo no final, tá aqueles dois irmãos lá, sei lá, aquela relação estranha que eles têm, e que é questionado o que a Soji, sei lá, tá fazendo lá. Pera lá, quem que escolhe as pessoas, os cientistas que vão pro cubo? Não são os romulanos? Eles não sabem o que ela tá fazendo lá? A impressão que eu tenho no episódio anterior, quando eles estão lá com um guia turístico apresentando a sessão que eles teriam acesso, é que eles são bolsistas de uma faculdade que estão fazendo um curso, uma excursão no tal lugar, para ver o que está acontecendo. Então, cara, os romulanos são uma sociedade basicamente militar. Cadê o comandante militar para cuidar do cubo, que tem toda uma tecnologia que se reporta a armamento e uma série de coisas? Não, a gente vê lá quem comanda o cubo, né? Eu acho que falta personagem para integrar a história, para eu fazer acreditar que ela faz sentido. Assim como, desculpa se eu estiver sendo um pouco longo, mas tentando finalizar, o Picard, por exemplo, ele não era um oficial qualquer, ele era um oficial graduado, que tinha muitas amizades na Frota Estelar, tinha muita influência e que certamente teria mais pessoas ao redor dele que dariam suporte para ele. Eu acho assim, a história é bastante, assim, ambiciosa, só que ela não constrói bem a premissa. Deep Space Nine trabalhava histórias complexas com muitos personagens, e essa aqui não. Então, assim, fica muito vago, entende? Fica, pra mim, fica mal construída essa história, porque muita coisa, pra mim, não faz sentido. Não é que é um mistério a ser resolvido, não. Fecha, entendeu? Bom, isso.
É, deixa eu ver, vou falar agora com o Fernando. Diz aí, cara, o que, que você achou?
Olha, o Maurício fez uma análise que eu achei absurdamente interessante, principalmente essa parte que eu não tinha pensado neles como bolsistas, pra falar a verdade. Mas assim, esse episódio especificamente, eu achei que melhorou muito dos dois últimos episódios pelo simples fato de ter um começo, um meio e um fim, pra falar a verdade, porque o episódio fechou, o episódio ok, é uma peça de alguma coisa maior, mas o episódio fechou, e eu achei a direção do Frakes muito melhor do que a direção do episódio anterior, assim, mas apesar de eu ter achado esse episódio muito melhor, tem várias coisinhas pequenas, sabe, no episódio aqui e ali, que ficam te incomodando, e um monte de coisinha boba. Sabe, a união de coisinhas bobas faz uma coisa grande. É mais ou menos essa a minha impressão que eu tenho com a série toda, como até agora. De uma maneira geral, eu continuo interessado na série do TV, mas cada episódio tem alguma coisinha que vai me irritando um pouquinho mais. É basicamente isso.
Tá, e você, Paulo?
Bom, eu gostei. eu sei que eu vou tomar pedra aí, mas eu gostei. Eu achei que o episódio foi bem construído. Eu depois fiquei pensando, assim, isso que o Fernando falou de início, começo, meio e fim, né? Ter o arco fechado dentro do episódio. Eu fiquei pensando como isso foi roteirizado, porque a história ela é bem fechadinha mesmo. Ela, né, começa os caras indo pro planeta. Talvez tenha sido o episódio que mais se pareceu com o Star Trek tradicional de todos, desde que a gente começou a assistir Discovery, assim, sabe? Que é aquela coisa do planetinha e tem a historinha e não sei o quê. Agora, tem, né? Tem algumas coisas que eles construíram antes, quer dizer, a descaracterização do Picard e tudo mais, a questão visual de ter o elfo, né? O elfo vulcano. Isso dá uma estragada no texto, né? Eu acho que o roteiro ele foi muito bem escrito. Muito bem escrito, mas a execução poderia ser melhor, e não digo nem execução de direção, digo a execução de como caracterizar os personagens, como amarrar um negocinho ali e outro aqui, como fazer o sentido, né, do Picard ir lá arrancar a placa, e não ser uma coisa forçada do jeito que foi. Então tem alguns detalhes que dão um ponto negativo aí, mas eu acho que dos episódios que a gente viu, de Picard é o melhor, e de Picard e Discovery também talvez seja um dos melhores. Então, assim, eu gostei, cara. Eu gostei justamente porque tinha muita coisa que tem nesse episódio que eu tava sentindo falta.
Bom, eu particularmente, foi assim, a primeira vez que eu vi, eu não gostei de quase nada, assim, quase nada. Mas a segunda vez que eu vi, eu já, sabe, já comecei a ver maiores qualidades. Acho que eu tava mais de, sabe, sem esperar nada. Não que eu esperasse alguma coisa a primeira vez, mas não sei. Eu absorvi melhor a história. Só que, de qualquer maneira, uma coisa que me incomodou, assim, bastante, e tem me incomodado até agora, é que praticamente pouca coisa acontece, é tudo muito arrastado, sabe? Eu acho extremamente arrastado. Acho difícil de assistir às vezes. Sei lá, me entedia muito fácil Star Trek Picard, sabe? E esse episódio foi muito assim. E, sabe, se fosse qualquer outra série, esse episódio eu acho que ele se segurava mais. O problema é que, é mais ou menos o que o Maurício falou, são os problemas que a gente tem visto. De que os Romulanos não parecem Romulanos, o Picard, pra mim, não parece o Picard. Sabe, parece que eu tô vendo, mais uma vez, Star Trek Patrick Stewart. Pra mim, essa é a série. Entende? Então, sabe, eu não tô achando os personagens cativantes de forma nenhuma. De verdade, a cena que eu realmente gostei mesmo, são aqueles segundos finais em que a gente vê a 7 de 9. Sinceramente, essa é uma cena que quando eu vi, eu fiquei repetindo, eu devo ter visto umas 10 vezes, sério, eu fiquei repetindo aquilo, pensando, caramba, imagina se fosse um episódio bom com esse final, cara. Porque eu não achei esse episódio bom, assim. Eu concordo com o Paulo que esse episódio tem mais de começo, meio e fim, acho que o Fernando também falou sobre isso, mas eu achei que foi chato. Foi mais um episódio chato de assistir, entende? Não me cativa, essa série não me cativa. E também, as coisas que irritam são aquelas coisas que a gente já vem comentando, de tratamento. Mais uma vez o Picard é pisado pelas pessoas, sabe? É o acúmulo, entende? Não é questão disso acontecer. O problema é que é um padrão, é todo episódio e parece que é todo mundo, entende? É difícil. Talvez a doutora Jurati lá não. Mas de restante, até se parar pra pensar, até a 7 de 9, né, dá uma cobrada nele. Ó. Tá me devendo uma nave, Picard.
Posso fazer um comentário rápido, Valdomiro?
Pode, pode.
É, uma coisa que me incomoda, por exemplo, quando mostram aquela aldeia lá, aquele assentamento romulano, o Picard se teletransporta pro planeta numa missão oficial da frota com o uniforme do Rudyard Kipling, de civil. Sendo que ele tá comandando uma nave, não aparece essa nave e ele desce sozinho no planeta. É sério isso? Isso é Star Trek? Tem certeza que é Star Trek? Eles não tiveram cuidado nem de mostrar a porra da nave.
A gente vai comentar isso agora. Então é o seguinte, ó. Galera, então.
Podemos falar disso aí, porque ele tem razão.
Esse é o começo.
Deixa eu só fechar esse bloco aqui, então é isso aí, galera.
É só o começo.
Essas são as opiniões de maneira geral. Vamos partir então para uma análise mais detalhada do episódio. Tá, então, vamos lá, Maurício, você trouxe essa daí e é realmente complicado, né, cara? Na minha opinião, em relativo a essa questão do Picard chegar lá vestido com as roupas do Patrick Stewart, né, mais uma vez...
Né? Eu não sei se o Patrick se veste assim, não.
Não,
eu acho que o Patrick se veste mais moderno que aquilo.
Eu tenho certeza que essa cena foi assim por causa do Patrick Stewart.
Cara,
porque ele não queria vestir o uniforme.
Não, mas, cara, é foda, porque, assim, não faz sentido com essa questão de que há 14 anos antes o Picard ele não teria essa falta de formalidade, assim, tamanha. Não tem sentido, ele não tá de férias, entende?
Olha, eu concordo completamente com o Picard como um representante da federação e estar de uniforme. Eu concordo totalmente. Mas eu, na minha cabeça, fiquei tentando racionalizar de uma maneira, sei lá, às vezes era alguma coisa diplomática, porque ele não queria mostrar que era frota estelar para aqueles romulanos e sim pessoas. Eu fiquei tentando, juro. Foram as coisas que passaram na minha cabeça, mas conhecendo o Picard, ele estaria de uniforme.
Não, mas fala.
Não, é que o que passou pela minha cabeça como solução aí seria assim: o Picard tava com aquelas roupas, porque ele tava com roupas dos romulanos ali, de como os romulanos iam tratá-lo normalmente, e porque existia toda uma questão de adaptação, né? Na história, eles tiraram os romulanos do planeta, né? De sei lá de onde, de Rômulos, de outro lugar. Levaram pro assentamento, e aí no assentamento eles ficaram esperando remandar para outro lugar e o cara nunca mais voltou. Então eu imaginei que aquele processo pudesse o Picard ter aquelas roupas justamente pra não ter um estranhamento do tipo, esses caras aí que, enfim, que estão levando a gente para outro lugar, eles que mandam. Então tem uma questão de ter uma integração melhor. Essa é a única explicação possível na minha cabeça. Ele tá com uma roupa do pai do Indiana Jones, velho.
De verdade, foi isso que eu pensei também, porque essa foi a única conclusão que eu também consegui chegar. Ele tá querendo mostrar pra aqueles caras que não é que eles estão sendo, sei lá, abduzidos pela Frota Estelar, que é alguma coisa mais diplomática, mas ainda acho que não faz sentido, apesar de eu... única explicação que eu acho lógica é essa.
É, o que eu acho é que eles deveriam ter, né, dito isso em tela. Né? Então, se é isso, se essa é a explicação pro cara vestir uma roupa normal, diga isso em tela. Olha, eu vim aqui e tal, não sei o
que. Mas sabe o que eu acho, cara? Pra mim isso não funciona como explicação. Assim, a gente vai ter que racionalizar. Mas pra mim não funciona porque o Picard é extremamente conhecido no quadrante alfa e beta, né? Com certeza, né? Então, assim, ele aparecer com uma roupa que não seja uniforme da frota, os romulanos todos conhecem ele como Capitão Picard e tal, né?
Parece... Mas não dessa vilazinha, velho.
Ah, cara...
Dessa vilazinha, tipo, Zé Ninguém. Então, assim, Zé Ninguém.
Eu acho Zé assim, me parece muito assim, como se fosse mais ou menos, tipo, como se fosse aquele político que quer fazer demagogia e coloca uma roupa que as pessoas não vão se assustar, porque... Não, é sério, me parece olha, meio idiota isso daí.
Olha, não mas dá. Eu sou
o Picard, Valdomiro.
É,
sim. O Picard não quer vestir o negócio, ó, velho. Eu não tinha que ter feito a série com ele, velho. Você não quer vestir o
Valdomiro.
É, verdade.
O Picard colocou aquela peruca estranha no Insurreição. Ele faz as coisas pela diplomacia.
É que nem você querer fazer um filme de jogador de futebol e falar que o personagem não vai vestir o uniforme de futebol. Ou você vai fazer um filme de surf e o cara não quer vestir a sunga de surf. Não tem como o cara não vestir o uniforme, entendeu? É a história da vida do cara. E se os caras não... O único jeito dele não vestir o uniforme era não ter esse monte de flashback, que é uma coisa que também já tá enchendo o saco.
Eu acho que vai ter em todo episódio, Paulo.
É, mas é muito ruim isso.
Gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Imaginem, são milhares de romulanos que foram realocados, que viajaram em naves da frota, conheceram oficiais da frota, tripulantes, tiveram uma integração. A frota deveria levar um monte de equipamentos para eles, replicadores e o escambau. O que a gente vê? Uma tribo, praticamente uma tribo, que faz pão no carvão, sabe? Uma sociedade que não tem nada a ver com aqueles romulanos que nós vimos. Eles fazem questão de mostrar uma sociedade romulana com uma variedade étnica gigantesca e aí mostra uma entidade religiosa só composta de mulheres. Tudo bem, eu aceito, mas eu acho que tudo isso que vocês, esse raciocínio que vocês elaboram, eles não pensam nessas coisas.
Exato.
Eles são simples, cara. Eles fazem um feijão com arroz. E eu não sei dizer que público, afinal de contas, eles querem alcançar. Porque quem não conhece Jornada e vê isso aqui, não vai se interessar. É chato. Quem assiste... Então... É fã de Jornada, rapidinho. E quem é, por exemplo, eu assisti um episódio, o penúltimo episódio da Nova Geração ontem, que tem aquela personagem
é o Preemptive Strike com a Roe Levin.
Maravilhoso, que episódio bacana. Cara, bom, enfim, eu acho que é muito fraco. Precisa ter muito. Vocês todos têm muita boa vontade pra extrair o que não existe. Sabe, pra buscar interpretações de algo que é muito pobre. Tem algumas coisas interessantes? Tem. Mas você já falou, é mal desenvolvido. Sabe, não convence. Aquilo que eu acho que o Fernando falou. Tem uma falha aqui, outra aqui, outra aqui. Você vai se incomodando e vai cansando. Expõe o Picard a situações degradantes, desnecessárias. Chamam ele de velho em um determinado momento. Ele é exposto, assim, num duelo que ele joga a espada no chão e parece que ele tá regando. Não é que ele tá falando que aquele conflito, aquele combate é desnecessário. Parece que ele tá regando. Pô, você tem que... Porque o Picard é o Patrick Stewart. Ele não é como o Superman do Henry Cavill, lá, seu nome do ator, que você fala assim, eu não gosto desse cara, eu não tô nem aí. É o Picard reconjugado ao ator. Então, quando eu vi o Picard pela primeira vez no episódio lá, naquele duelo, eu fiquei constrangido, cara. Eu fiquei assim, puta, ele tá sendo humilhado no bar quando ele entra e aqueles brutamontes estão em volta dele. Falei, precisa disso? Sério?
É, ridículo.
Ele precisa passar por isso, gente?
É, mas isso acontece, a gente até discutiu isso nos outros podcasts, que há uma tentativa de desconstrução dos personagens icônicos dos anos 80. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Todas as franquias tradicionais que tem esse remake, reboot, alguma coisa, desconstrói os personagens. Não é só o Picard a ser humilhado, é o Luke Skywalker a ser humilhado, é o Han Solo a ser humilhado. E tipo, se a gente for olhar, são todos, entendeu?
Mas
são
não todos. Tem
há uma tentativa cultural. Não, há uma tentativa cultural de desconstrução.
Mas
porque toda aquela discussão que a gente já fez aqui, e acho que a gente não deve se alongar nisso. Assim, só tô fazendo parênteses porque você falou em relação a isso. É que assim, há uma tentativa de desconstruir a cultura que foi iconizada no passado. Há uma tentativa clara disso. E
mas
como você faz
tempo...
isso? Destruindo os personagens.
Mas ao mesmo
colocando
tempo...
eles assim.
Mas ao mesmo tempo eles precisam das muletas, né? Chamar agora 7 de 9. Porque eles não se sustentam pelos próprios personagens. Eles precisam do Picard, eles precisam da 7 de 9. Quem sabe sem mais lá quem da nova geração, entende? Então, ao mesmo tempo que eles querem desconstruir, eles precisam deles. Eu, sinceramente, não entendo esse raciocínio.
Não, é porque eles precisam desconstruir pra inserir os outros. Eles precisam desconstruir pra tornar eles merdas, pra você aceitar os outros merdas, entendeu? Essa é a lógica. Eu não sei se funciona, mas é uma tentativa
assim.
Política, velho. Não é uma questão criativa. É uma questão política. Isso tá, assim, explícito em tela, em Discovery. E aqui fica mais claro ainda. Tipo, ficar desse jeito degradado, entendeu?
Assim, eu pessoalmente não ligo deles desconstruírem, se for pra me reconstruir eles de uma maneira mais, olha, estávamos errados, eles são foda. Que filme dos anos 80 era craque em fazer isso, de mostrar o personagem velho lá, abandonado, e voltava à ativa. Que era o que eu achava que ia acontecer quando eles desconstruíram os personagens de Star Wars, por exemplo. E eu acho que é o que, espero que é o que aconteça no final dessa série. Eu espero que o Picard, eventualmente, todo mundo calhe a boca e veja que todas as pessoas que estão olhando de cima pra baixo o Picard, que já cansei, assim, eu pessoalmente já cansei de todo episódio a mesma coisa, de gente julgando o Picard, falando que ele é isso, que ele é aquilo. Cansei.
Então, isso que você falou, Verno, por exemplo, eu tava lembrando aqui do porquê que a primeira vez que eu vi esse episódio tava na metade e eu já não aguentava mais. Justamente porque começou primeiro que, sabe, você vê vários personagens. Quando chegou aquele Romulano lá que desafia pra espada, naquele momento lá da luta, que, da quase luta.
O
ex-senador Romulano lá, não sei o quê. Aí, tipo, eu tava vendo, sei lá, a terceira vez no episódio que alguém pisa na cabeça do Picard. Ele fica quieto igual um Zé Mané, que não fala nada, entendeu? Aí eu não aguentava mais, falei, mas não aguento mais esse episódio, não aguento mais isso, cara, é só isso. Porra, como é que você nomeia a série, o nome do personagem, porque ele é um herói, ele tem essa representação na franquia, ele é um dos maiores personagens, um ícone, e você pisa nele repetidamente em cada história, sabe, em cada episódio? Não dá, cara, enche o saco e irrita também, cara.
Mas sabe o que dá pra ver que é proposital? Que a postura do Picard é covarde no passado. Ele se acovarda no passado. Ele não se acovarda só agora, no presente, que ele tá velho, entendeu? Ele se acovarda lá perto do Nemesis. Então, tipo, ele era um bosta, ele é o malvadão da raça, ele é o covarde. Se você for olhar nua e crua na história, o bosta é ele. Porque ele nem falou com os caras lá, não falou com o menininho. A mesma coisa que ele fez com a Rafa, ele fez aí com o Elnor.
É, porque olha só, para pensar, ele não conseguiu lá, aquela parada que não faz sentido nenhum, que a gente já discutiu e não vai entrar de novo nisso, né? É, pelo menos não por hora, sei lá. Sobre a frota falar, foda-se, que morram todos, né? Aí ele pega e não consegue mais continuar o resgate, que ele tava já ajudando desde dessa época aí. Aí ele fica, o que dá a entender, esses 14 anos sem visitar esse pessoal romulano, que pelo que mostra no início, ele era muito apegado, ao ponto de trazer presentinhos pra todos, né? Ele, que nem o Torelli comentou esses dias no Twitter, ele virou o Papai Noel espacial, entendeu? Nesse começo do episódio. E aí, quer dizer, a Frota Estelar dá esse não pra ele, aí ele não visita mais ninguém nem como civil. Ele poderia ter feito isso, né?
Ah, é, claro.
Eu vou como um civil,
ele porque ele preocupa de verdade, pelo menos uma mensagem, né?
Então, assim, de fato, é o que você falou. Eles
mas
pintaram,
você sabe que...
acabou que pintou ele mas, como Valdomiro, uma figura covarde.
Ele veio... Mas, Valdomiro, no primeiro episódio, ele meio que falou que ele foi pra aquele vinhedo, não pra viver, mas pra esperar morrer, sabe? Como, tipo, é o fim do herói, né? Ele foi pra aquele vinhedo, pra foda-se tudo, vou ficar aqui 20 anos esperando morrer e não morri, inferno, né? E, tipo, não que eu tenha gostado dessa atitude pessoalmente, eu preferia um capitão ficar aposentado com o dever cumprido voltando pra mais uma missão do que um capitão ficar derrotado voltando pra uma missão. Preferia, mas é famoso. Ainda tô esperançoso pra dar em algum lugar. Ainda tô, juro que tô.
É aquele negócio, né? O problema é a esperança, né? Vai depositando esperança.
É terrível, cara.
Eu continuo com a minha teoria que ele vai morrendo.
Tá, mas é.
Ele já foi condenado a morte.
Falando,
né?
Que é o Rios que morre. Hein?
Peraí. Vamos continuar aqui. Especulação.
É, a teoria do Thiago é o Rios, mas eu acho que não. Acho que é o Picard que vai morrer.
Depois a gente discute especulação aí. Claro que não. Era melhor, ó, como a gente vai falar cena a cena, se for pra você pegar essa especulação aí, vai, puta merda, a gente vai ficar horas e horas. The line must be drawn here. Então, esse começo aqui, tem essa cena dele com o garoto e tal, eu já acho que nessa, o que eu não gostei também nesse começo é que, cara, eu não vejo o Picard, cara, eu não vejo, eu vejo o Patrick Stewart, ele rindo, todo brincalhão com o garoto, porra, se você quer...
Ele meio que concordou com a moça quando ela explicou por que não gosta de criança, aí o menino falou, mas você não gosta de... Não, eu gosto de você. Eu não gosto de criança em geral, sabe? Meio que...
Mas sei lá, né, cara? Não, sei lá, cara, mas eu acho que...
Se você vovô Picard, entendeu? Eu achei que...
Pra você mostrar o Picard agora mais gostando um pouco mais de criança, você tem que fazer a coisa de forma sutil, cara. Eu não acho que aqui ficou natural. sabe? Não...
É forçado.
É forçado, cara. Não gostei disso.
Eu acho que a falta de naturalidade, eu acho que vem do fato deles estarem empurrando personagens que supostamente deveriam ter sido super importantes na vida do Picard, que a gente não conhece.
Sim.
Que tipo, uma coisa é ele mostrar, sei lá, aquele menino que o Data resgatou de uma nave em algum episódio da nova geração. Outra coisa é eles trazerem um personagem totalmente novo, que nunca foi visto antes numa franquia de 50 e quase 54 anos, falando, olha, esse personagem foi super importante pra vida do Picard. Desculpa, eu assisto o Picard desde 87. Não, esse personagem nunca foi importante pra vida do Picard.
É, são essas coisas que são esses acúmulos, né? Que a gente não vai acreditando cada vez mais. Então é difícil, cara. É isso que é difícil.
Às vezes eu me pergunto se o Patrick Stewart é capaz de fazer o Picard.
Porque dá pra ver que ele é um velhinho só, um velhinho lá falando as falas. A sensação que eu tenho é essa. E você percebe isso na atuação da cena do Data lá. Ele fala sobre o Data e fala sobre o gato e tal, o Spot. Você vê que é um negócio meio cru, assim, sabe? É uma coisa tipo, ele tá lendo a linha lá. Ele não tem.
Ele
não é mais o Patrick, né?
Ah, ok. Mas também pro outro lado, vai. Ele tá com síndrome.
Não, mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho assim, ó. É aquele lance que a gente já tinha até discutido.
Bota
também.
A culpa na doença.
Você. Não é que nem, por exemplo, quando ele tava na série, entendeu? Que você tinha produtores, executivos e, sabe, com mão firme, tem lá o. Você tem um head writer que vai dizer, ó, agora o Picard vai fazer isso, agora é isso. Ele era um ator contratado. Aqui não, ele tem muito poder aqui. É meio que ele faz o que ele quiser, sabe? Eu me sinto
mas
vendo
eu não
isso.
Acho que... Mas eu não acho que a culpa é do Patrick. Eu acho que a culpa é uma troca de showrunner absurda e gente que, falar a verdade, não entende da nova geração.
Ah, mas ô, Fernando, eu acho que, assim, tem aquela coisa de você, o cara exigir e você aceitar tudo. É. Provavelmente essas roupas e todas as vezes ele com roupa social deve ser uma exigência do ator. Não tem outra explicação. Não. Ele tá de roupa social toda porra da cena. Toda cena ele tá, né?
Que
ele
as
tá
roupas
com a gola
são...
branca.
Não, que as roupas são exigência do autor? Que as roupas são exigência dele? Ele deu entrevista falando que uma das coisas que ele falou é que ele não queria estar usando uniforme. Então iam ser poucas as cenas que a gente ia ver ele de uniforme.
Eu sei.
Mas o...
Mas isso significa que a roupa seja social, né?
Não, eu acho que tipo, ok... Você não quer que o personagem esteja de uniforme? Se ele não tá na frente, você é de uniforme. Mas no flashback ele tinha que estar. Mas E eu tenho certeza que se os produtores chegassem pra ele e falavam, Patrick, quando você tá 14 anos atrás, você tem que estar de uniforme, ele ia aceitar. Mas é que os caras não ligam. O produtor não liga.
É, ou seja, é mais ou menos, eu também acho que é mais ou menos é uma via de mão dupla de ninguém se importar direito com as coisas, entende? E é por causa
tem um detalhe
disso,
também, gente.
Eu
um detalhezinho,
acho que...
só uma coisa rápida.
Claro, claro.
Fala. Não é nem Star Trek, cara, é bom senso. Ele entrega pro menino um livro com o nosso. Com o nosso
inglês.
Abecedário.
Inglês.
Sabe? Tá com um abecedário romano pra um romulano. O que que eles têm a ver com a nossa cultura, cara? Inclusive, ele fala, né? Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Como se fosse, nossa, estão mostrando pro nosso público que nós somos cultos ainda. Meu,
sim.
O moleque não aprendeu a ler. A nossa língua. Não existe essa troca de cultura ainda. Lembre-se, foi há 14 anos atrás. Aquele cuidado todo, só foi o Picard, de civil, né? Já não faz sentido. Não, ele entrega um livro pro moleque com o nosso abecedário. Inclusive, tá escrito lá no bar, lá, também com os nossos algarismos, alguma coisa, o bar, sei lá o quê, em inglês.
Sim.
Poxa, então, cadê essa integração? Era pra ter mais humanos lá, sim. Eles poderiam até usar essa tese, olha, estávamos nos unindo, de repente houve uma tese maior que a gente não sabe quem construiu, quem está por trás, que nos separou novamente. Não, simplesmente dane-se.
Então,
mas se tivesse humanos nesse planeta, ia fazer menos sentido ainda da Federação ter abandonado os caras, porque a Federação abandonar os caras já é foda, abandonar com o humano no meio, aí sim.
Mas por que que tá escrito em inglês lá o bagulho?
Por causa que ele quer que você leia,
inglês,
cara,
velho, pra entender. Tá escrito pra você entender.
Não, mas, assim... mas a questão é a seguinte, cara, a questão que eu vejo que o Maurício tá querendo dizer é o seguinte, é óbvio, a questão é que é tudo muito óbvio. óbvio, Fernando, que é pra que a gente leia, é, mas precisa fazer dessa forma? Você pode...
Não precisa. Então, claro que
então,
não.
Então, mas o cuidado com os detalhes é o que faz a gente acreditar mais do que a gente tá vendo, entendeu? E esse tipo de coisa, a gente vê que aqui eles simplesmente deixam passar. E assim, é que nem, por exemplo, eu concordo com esse lance aí. Vamos mostrar que Star Trek ainda tem uma conexão com literatura. É muito na cara as coisas, sabe? É muito gratuito.
Aí é só pra ele virar um mosqueteiro, né? É. Ele vai virar um mosqueteiro.
Então, é exatamente isso que o Paulo falou. É por causa que eles queriam uma ligação com esgrima, mosqueteiro, por causa que o Picard não tava esgrima. É isso. É. Mas assim, lembra aquele... Eu sempre pensei nisso quando eu vi um personagem ensinando alguém a ler, falando, mas ele tá ensinando ele a ler em que língua? Que nem naquele episódio de Enterprise que o Trip tá ensinando a espécie de três gêneros a ler.
Cogenitor lá.
Pensando, como é que ele tá ensinando o cogenitor a ler? Ele tá ensinando a ler inglês? Tá ensinando a língua do cara que ele não conhece? O que ele tá fazendo?
Mas ali, bom, a gente pode argumentar que tem a questão do... Porque ele lia num pad, não era num livro de papel, né, meu? Não era um livro de papel, era num pad, lembra? O pad poderia estar na língua do cara, daquela criatura, entendeu? Então, sei lá.
Tirar um pad, o moleque tira um pad, assim, do lado e fala, ô, vovô, já tem os 200 milhões de livros aqui, que a gente conecta na internet da federação.
Ele fala, ok, boomer, né?
É sempre louco. Eu não preciso dessa porra aqui, não. Leva de volta. Me dá uns chocolates aí que você trouxe.
Eu sei que você tem aí.
É que assim, sendo chato, poucos personagens de Star Trek liam livros. Só os que se achavam mais cultos. Tipo Picard, tipo Kirk, tipo Bashir. Esses eram os caras que liam livro. Porque eles sempre eram criticados de não usarem pads e computadores. Então o Picard dando um presente, eu imagino que ele daria livro por causa que ele é um chato. Mas eles eram chatos. Agora, essa série faz questão de mostrar que todo mundo lê livro de papel. Todo mundo rios lê livro de papel. Lá na. Eu não vi ninguém lendo em pad, tirando aquela cena CSI lá.
A maconheira lá.
Ainda não decorei o nome deles.
Eu também não faço questão. É o seguinte, próxima cena a gente vai pro único cenário da nave que nós temos, que é a ponte, que é uma ponte bem esquisita. Mas é...
Ah, isso eu quero falar também.
Vai lá, então manda bala aí.
Olha,
não, a gente nave, tem o quarto do Rio.
Essa nave deve ter mais ou menos uns 30 metros de comprimento. E a gente vê o tamanho da ponte dela, quanto espaço é desperdiçado, gente. A gente vê, por exemplo, no Discovery, né? Naquele. Quando os elevadores eles se deslocam de um lugar para o outro, eles fazem aquela imagem mostrando a nave praticamente oca. E nessa nave, o interior dela é uma ponte enorme que mal tem poltrona, lugar para você sentar. O espaço não é preenchido, ele não é racionalmente ocupado. No cubo Borg também, o rapaz formulando também tem uma puta de uma suíte enorme de uns, sei lá, 60 metros quadrados. Então assim, essa preocupação em fazer um cenário mais fechado, mais de navio, né, de marinha, eu vejo que esse pessoal do Discovery, dos Kurtzman, eles não têm a menor noção. Porque é legal inovar, só que você tem que inovar com inteligência. E eu não vejo isso na nave, sabe? Ah, outra coisa, o efeito da dobra parece hiperespaço, sim, né, agora.
Isso aí.
É bem Star Wars
também. Isso aí, cara, é desde o filme de 2009. É a mesma galera, é o mesmo raciocínio. É isso, cara.
Mas é a mesma merda, equipe. Né? É a mesma equipe, mas isso aí eu quero deixar pra batalha, viu? Pra falar disso.
Dessa cena, eu, assim, não vou falar mal, vou falar bem. Eu achei que houve uma conexão entre os dois personagens, um princípio de, sei lá, pode até rolar um romance. Acho que as reflexões da Agnes são legais, assim, dela. Que é tipo, ela é meio que a consciência, assim, do tipo.
Ela é a Tilly pra mim.
Mas a Tilly é idiota.
Mas ela é uma Tilly muito melhor.
Ela é uma Tilly inteligente, entendeu? A Tilly é idiota. A Tilly fala coisas idiotas e age como idiota. Ela não, ela faz aquela reflexão e olha pra tela e fala que merda isso daqui, né? Ela é a sessão 31, tipo, ela somos nós. Ela fala umas coisas assim, tipo, ah, que saco isso aqui, né? Ela tá falando sobre a série, tá chato. É uma fagulha pro relacionamento dela com o Hughes. Eu acho que ela vai se relacionar com o Hughes Então por isso eles criaram essa cena. Então, tipo, você vê que ela fala que o pai dela lia livro e tal. Então é como se estivesse criando uma conexão entre os dois personagens. Eu achei que ficou legal essa cena. Eu não tenho problema, assim. Não tem importância nenhuma pra história, mas é isso.
Mas aí faltou ela comparar que ele também lia livros e talvez falar a comparação. Lia livros, tipo, no papel, que poucas pessoas fazem isso e tal, explicar que são aqueles caras que fazem, que nem... Lembra do Kirk no episódio Corte Marcial, falando advogado dele? É. Que até ali o Kirk não lia livro no papel, ele começa a ler livro no papel depois daquilo, né? O advogado dele que lia livro no papel. É. Isso, estamos falando do quê? 150 anos antes disso? Então, livro é uma coisa realmente desatualizada.
Ela fala o que o Fernando falou aqui, eu tô vendo as legendas. Ela fala, morei
ela
com
fala,
o sujeito.
Ela fala, eu não lembro dela. Fala.
Ela fala, morei com o sujeito que gostava de livros de papel. E o chateava também. Então
se ela,
ela fala.
Falava, beleza. Se ela falava, não, beleza. Eu não lembrava.
Ela fala. Ela fala, e aí ele fecha o livro e olha, tipo, vocês não vai me deixar ler mesmo, né? Porque ele não queria conversar com ela, né? Ela continua falando com ele lendo mesmo, tipo, vai conversar comigo e foda-se você. Aí ela fala que era o pai dela e tal, não sei o quê.
Ela tá fazendo o papel da pessoa que nunca viu Star Trek, fazendo aquelas perguntas. Sempre tem um personagem, sabe, que eles colocam que é a pessoa que vai fazer as perguntas pro público geral. Não tem problema disso. Até agora, falar a verdade, é que a gente sabe que tem merda na história dela com a Comodoro, né, no episódio passado. Mas até agora, no episódio, ela não me incomoda. Muito pelo contrário, eu acho que ela é uma das poucas personagens que faz sentido até agora.
Esse tipo de personagem aí, ele é o chamado personagem orelha, né? Aquele que segue como se fosse aquele que tá acompanhando aquele mundo e não faz parte daquilo e explica pra quem tá lendo ou assistindo o filme ou a série e tal. Não acho que por si só é um problema, não. Mas eu acho que serve muito porque tem enrolação demais, cara. Pra mim tem muito.
Ela deixou a família dela, o trabalho, as pesquisas, tudo pra ir com o Picard. Faz todo sentido mesmo, né? Realmente. Ela avisou todo mundo que ia fazer uma viagem, joinha aí, beleza. Faz
não,
sentido,
mas, assim. Aí é aquele motivo, né? Porque ele é um homem bom, né?
Pessoa boa, né?
Pessoa boa. Boa. Como deixar de fazer essa viagem, não é verdade?
Então, tem uma coisa que ela fala, que eu falei no podcast anterior, que era o tema do livro. Eu não sei se vocês prestaram atenção, que é a jornada até a morte, que eu tinha falado no podcast anterior. Isso é importante aí pra gente ver, seja o Picard, seja o Rios que vão morrer, mas é justamente essa questão da jornada pra morte. Aí chega a Raf e estraga a cena.
Puta, ela chega já xingando.
Legal, reclama.
Ela já chega xingando, tratando mal o Picard, né? E o Picard, bunda mole como tá sendo até agora, aceita numa boa, cara. Isso que irrita, cara. Sabe, lembra aquelas cenas com o Pike em Discovery, né, meu? Puta.
É, mas ela é muito chata, velho. A vontade que eu tenho quando eu vejo essa mulher é dar umas bifas na cara, assim, sabe?
É, muito chata.
Tipo, é a personagem que eu tô torcendo pra morrer. Ela que devia morrer, nem o Rios, nem o Picard devia ela morrer.
Eu não gosto da atitude dela com o Picard. Por mais próximo, cara, olha os melhores amigos do Picard que a gente conheceu até agora. Nenhum deles tratava o Picard com esse desdenho que ela trata o Picard. Eu não gosto disso, não gosto.
Cara,
não tem jeito,
cara,
não vou gostar.
Tipo assim,
mas ela é escrota com todo mundo, velho.
Não,
com todo mundo.
E assim, cara, ela...
Ela é escrotaça, mas...
Ela com essa galera, eles são o quê? Eles são a tripulação da nave que a gente vai acompanhar. Eles são mais ou menos aquilo que a gente sempre teve em Star Trek. A gente tem uma equipe lá, uma nave, uma tripulação pra acompanhar. Então ela faz parte dessa galera. Cara, eu pessoalmente, uma das coisas que sempre me pegou em Star Trek, que fez eu virar fã, que é uma das coisas que eu mais valorizo nessa franquia, era aquele sentimento de respeito um com o outro, não somente pela hierarquia e as patentes, mas por uma amizade que acabava surgindo entre o pessoal. Cara, aí eu ver uma cena como essa, cenas como essa, pra mim só mostram pra mim que eu não tô vendo mais Star Trek, entendeu? E me irrita isso, cara. Simplesmente eu acho fora de lugar. Pra ver esse tipo de coisa, eu vejo em outras franquias que eu também gosto muito. Agora aqui não cabe, cara. É chato, ainda mais com uma figura que nem o Picard, cara. E é todo episódio, né? É, nessa conversa aí que eles começam... Qual que é o lance desse papo? Eles falam da Free Cloud lá de novo, né? Que eles estão indo...
É, holograma. É, então, o primeiro Picard tá no lugar... Não...
faz o holograma do.
Ele tá recriando o stand dele.
Aliás, não
ele
faz
fica 20 anos no Chateau pra ficar olhando pro Chateau, né? Foda.
Mas foda. Assim, isso é um sintoma, né? Você sabe que nesse episódio a gente. Que nem, por exemplo. Essa coisa de ter hologramas iguais ao ator que faz o Han Solo wannabe aí, e a gente vê o Picard de novo, de volta ao Chateau, tudo bem que agora é holográfico, acho que tá bem claro aí a falta de orçamento fudido que eles estão tendo, né, cara? Porque mesmo a nave, a gente, por exemplo, essa nave, a gente só vê a ponte, e o Fernando lembrou também, os aposentos desse capitão aí. Claro. Então, quer dizer... É, no final das contas, essa cena só deve ter sido criada mesmo porque era um cenário que dava pra utilizar, né? Que é o do Chateau Picard.
Exatamente.
Então...
Mas assim, o Picard sempre gostou de ficar no escritóriozinho dele. E aquele lugar foi o escritório dele nos últimos 14 anos. Cara, pra mim faz sentido. E ó, se é pra economizar dinheiro, em vez de ficar jogando 8 milhões pela ladeira pra ficar mostrando o cogumelo azulado... Não tem o mínimo problema pra mim. Reutiliza. Usa o Rios pra fazer 1 bilhão de holograma idiota. Vamos economizar dinheiro antes que vocês estourem o orçamento disso que nem vocês fizeram com o Discovery.
Não, mas então, pra mim não é um problema isso. Eu só tô apontando para o fato de que demonstra a falta de orçamento fodido. É, mas ao mesmo tempo, a gente vê desperdício.
Você sabe o boato, né?
Qual?
O boato é que o Kurtzman pegou o dinheiro da Amazon na terceira temporada de Discovery. Não,
isso aí a gente estava até comentando, né? A gente tem vários vídeos que falam sobre isso e seria esse o motivo pelo qual Picard, a série Picard, demonstra a falta de orçamento nessas coisas. Então, maior problema aí por trás dos bastidores, se for verdade isso, e parece que é, né, cara? Usar o dinheiro da Amazon que era pro Picard pra jogar em Discovery, né, cara? Sacanagem fodida, né, cara? É foda mesmo. Ai, caceta. Mas é isso, talvez seja esse sintoma aí. Um dos sintomas é demonstrado aí.
Olha, eu gostei do. Não, esse holograma desse episódio eu nem curti tanto, mas eu gostei dos outros hologramas. Agora, dessa cena, o que eu achei ridículo é o Rios entrar falando: eu odeio esse fucking holograma. Cara, totalmente gratuito esse insulto, gratuitaço. Não tinha mínima necessidade. Ele podia ter falado vários outros palavrões. Que não é fucking, podia ser fado damn, que é um palavrão mais acalmo que a gente já viu várias vezes. Não, eles querem fucking, eles querem chocar de maneira boba. Para de querer chocar de uma maneira boba e se preocupa na construção da história.
Sim, sim.
Eu acho? Eu acho que eles não querem chocar, eu acho que eles são assim. E talvez eles sejam assim. Então por isso eles querem fosse hoje.
Mas cara, eu acho assim, Paulo, não é só isso. Eu acho que é aquela coisa que a gente discutiu sobre, a gente tem que ser dark, sabe? A gente tem que ser... Como se fosse cool, entende? Como se fosse... É como se fosse um adolescente que acha que ver muito sangue e vísceras é uma coisa adulta. Nossa, olha como eu sou adulto. Eu vejo coisas violentas, entende? Me parece...
É uma pena...
Fala isso pro filme da Birds of Prey. Que...
Uma pena não poder fazer pergunta de jornalista pros produtores, né? Porque senão eu ia enfiar fucking, enfiar um xingamento em cada pergunta, pra eles verem como é
divertido. Claro, já que eles acham que é bonito. Eles acham bonito.
Exato. Vou perguntar assim, vamos entrevistar eles assim. Mandar uma entrevista lá. Porra, é chato pra caralho isso aí. E assim, é como se fosse uma coisa meio disseminada, né? Todo mundo é assim porque é cool. E de novo, a porra do JL. Não colou,
JL. Ah, JL não, cara. É tão idiota.
Horrível. Isso. Então, horrível. Acho idiota.
Não, ó, qual que é... Como vai ser a minha empolgação, sabe? Quando essa cena começou, ela chega insultando e chamando de JL, né, cara? Parece que é o símbolo de tudo que tá errado. Falei, nossa, cara, pra que eu tô vendo isso, cara? É um absurdo.
E é mais fácil falar Jean-Luc do que JL.
É, Jean-Luc.
É mais fácil falar Jean-Luc,
cara. Mas assim... É um apelido comum nos Estados Unidos você pegar as duas letras e fazer isso, mas, cara, não é Jean-Luc, cara. Cara, todos os apelidos que a gente escutou na carreira é Johnny, é Jean-Luc. Eu nunca escutei um JL, velho. De boa, nunca.
Existiu o que seria um JL ao teu rabo? Aí eu deveria.
É pra mostrar responder. Que ela Não, eu entendo a cabeça do escritor. Eu entendo. A pessoa escutando aí em casa, escutando a gente, tá falando, ai, é que eles não querem entender a personagem. Eu entendo a personagem perfeitamente. Eles querem mostrar que a relação dela é diferente da relação que teve com todo mundo. Eu entendi isso, eu não sou burro. A questão é que não tá legal. Ela não tá irreverente e divertida. Ela tá irreverente e prepotente. Não, ela tá, cara, irreverente e chata.
Para pra pensar coisa, ó. Uma coisa que ficou na minha cabeça, mas nem a doutora Crusher teve essa intimidade. E ela tinha intimidade fodida com ele. Porra, tomava café da manhã todo dia nos aposentos dele. Todo um histórico.
Se sabe? É que não mais, né? Ah. Se é que não mais do que café da manhã.
Nessa cena, a Jurati... É por isso que eu acho que a Jurati, pra mim, é a melhor personagem. Os caras falam, ah, tem as freiras combatentes romulanas. Aí ela vira e fala, isso existe, que bizarro. E dando risada, tipo, que bosta, né? Eu acho isso sensacional, cara. Eu gosto dessa personagem.
Isso aí pode ser metalinguagem. Ela é tipo o Tracker falando, nossa, que merda que tá esse negócio. Nada
pra
isso.
Então, eu acho que somos nós, assim. A Jurati somos nós. Porque ela fala, isso existe, que bizarro, né? Que bosta.
Eu me pergunto se isso
é... Tá de zoeira, né? Não, você tá de zoeira.
Eu me pergunto se isso é consciente ou inconsciente por parte dos escritores. Muitas vezes é inconsciente.
Inconsciente.
Sabe, como se fosse um grito de socorro, entendeu? Sabe aquela coisa? Inconsciente, cara. Vamos parar de estragar essa franquia, entendeu?
Aí... Eu acho que ele é um alívio cômico, só isso. É uma Tilly suavizada que faz umas caretinhas. Eu acho que ela tá muito saidinha nesse perfil tiliano aí, e isso me incomoda, me enche o saco. Agora, eu gosto do holograma desse capitão aí, eu gosto de ver as nuances de interpretação dele fazendo aquele médico, né? Depois tem aquele Rastafari no final. Cara, eu me diverti com esses. Digamos, personagens.
É, eu também. Isso eu achei original, assim, porque E-Mate a gente obviamente teve aí. Afinal de contas, Doutor Holográfico é um dos maiores personagens da franquia. Só que dessa maneira, isso foi novo. Isso foi legal. Olha aí, ó. Dá pra você continuar uma parada que já existia, E-Mate, e ainda inovar e fazer algo legal. Isso realmente eu acho positivo.
Outra coisa que me incomoda é esse negócio da causa do Picard. Vocês vão me ajudar na minha causa. Ele, daqui a pouco, ele vai entrar pro MST, uns negócios assim, sabe? É muito forçado, sabe? É muito.
Não,
é
eu por acho isso forçado. Eu falo
que tem um contágio político muito grande nisso.
Não, esse lance de causa aí, pra mim, ficou muito exemplificado numa cena mais pra frente. Onde eu falei, meu, já era, eu não tô vendo Star Trek, eu tô vendo Senhor dos Anéis. Ele chega pro elfo e fala: você vai juntar a sua espada à minha luta. Falei, que porra é essa, cara? Mas um pouco tinha lá o anão e o meu machado aqui, pá. Igualzinho a Sociedade
fala,
do Anel,
eu
né?
Eu tô, cara, velho, você é forte, gostoso. É. Ali deu vergonha ali.
É, foi zoado, cara. Foi zoado.
Maldade, mano. Gente. Que maldade. Tadinho do Picard. Ele tava sendo honesto. Ele tá velho pra porra.
Apareceu mais uma vez, hein, Paulo? Apareceu mais uma vez aí uma referência ao Batman Feira da Fruta, né? Ah, eu tô velho, meu pinto não sobe mais.
É isso, gente. É o futuro. Verdade. Se hoje tem Viagra, o que que eles não têm?
Ah, tô velho. É foda mesmo.
Ah, eu não posso fazer mais nada. Tô ficando velho, tô acabado. Meu pinto não sobe mais.
De xingamento tá quase igual o Feira da Fruta mesmo.
Tá, né? tá quase igual mesmo, verdade. Ó, próxima cena a gente tem aqueles. A mina tá vendo aqueles arquivos Borgs lá. Que tem aquela Romulana que teve um surto no episódio passado, só que cenas dela no passado, em que ela descreve o que a gente vê que é mais ou menos o Ragnarok Romulano, assim, não é? Seria isso, não é isso? O fim do mundo, né? Cara, aí ela realmente ela usa o termo lá, a destruidora, a aniquilação. Meu, é aquilo que a gente tava falando, vai virar coisa de profecia mesmo, tem o destruidor, né, e tal, não sei o quê, o anticristo Romulano aí, cara, é isso.
Eu achei essa personagem Romulana muito parecida com a Robin Curtis, que faz a segunda Sevik, Star Trek 3.
A gente comentou isso até no podcast.
Só porque é por causa do cabelo. É por causa do cabelo.
Não, acho que é afeição mesmo.
Os olhos.
Não é só isso, não.
Ah, ela parece a mãe de uma amiga minha. Minha Sevik, eu não me
Agora sim, todo mundo entendeu, Paulo. É a mãe de minha amiga. Agora é beleza.
Mas parece mesmo. Desde que eu vi em tela, eu falei, caralho, a mãe da mina.
Cara, mas não é bizarro uma coisa? Sabe uma coisa que eu acho bizarro nessa série? Que mostra essa tecnologia, faz já alguns episódios. Quando é vídeo que eles estão vendo, é esse holograma meio apagado. Eu pensei, caralho, mas a resolução é pior do que a nossa, cara? Que futuro é esse? Que tecnologia é essa? É uma bosta. O negócio fica meio transparente, cara.
É porque eles querem mostrar o holograma e assim ainda mostrar a reação do personagem olhando. Então eles fazem aquele holograma de costas, sabe? Mas eu concordo, tipo, sabe que nem... Sabe FaceTime no seu celular? Que ninguém usa porque é uma merda. É a mesma coisa. Essas vai inventando tecnologia. A gente não vai usar se for ruim.
Tipo isso mesmo. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o que estava sendo interessante no arco Borg aí dentro do cubo, nesse episódio foi péssimo. A outra parte foi a melhor. Cara, nesse episódio
eu esqueci.
Caiu muito. Assim,
eu esqueci
muito
de comentar.
Nossa, foi uma merda.
Eu esqueci de comentar foi isso no meu quando tava falando sobre opiniões de maneira geral, foi que teve duas decepções. Eu comecei a achar meio chatinha essa Jurati aí, mas nem tanto, mas um pouco assim, né? E o principal, o que eu tava curtindo antes, que era o núcleo Borg da novela, nesse episódio aqui eu achei uma bosta praticamente, cara. Sabe, pouca coisa se salvou pra mim, cara.
Ah, mas é que aquela cena que vai vir é difícil, né?
É, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse momento mágico.
Sei lá, vocês ainda vão achar esse episódio uma obra-prima depois de eu ver as fotos do próximo.
Cara, eu vi as fotos do próximo, eu estou esperando que seja tipo a piece of action. Não seja um episódio pra se levar a sério.
Eu tô esperando, sabe o quê? Eu tô esperando Bada Bing Bada Bang. Lembra desse? Esse é legal. Próxima cena, então, a gente tá na ponte, que a nave inteira é uma ponte, parece, pelo cenário, né? É bem mal planejado.
Então, a sala de transporte tá na ponte, né?
Ah, tá tudo na ponte, tá tudo na ponte, cara. É a ponte.
Isso na minha opinião, isso é síndrome de temos sets enormes e falta de dinheiro.
Dá pra ver que o Picard não tem mais cabelo praticamente, né? Acho que focaram aí na careca dele de um jeito que dá pra ver.
Mas, cara, quase nada. Que falta que faz um Herman Zimmerman, né, cara? Nessas horas eu fico pensando assim, cara, a gente tem que, sabe, sempre lembrar do trabalho genial do cara, velho, porque o cara segurou consistência visual, as coisas faziam sentido, sabe? Tudo aquilo que parecia uma progressão natural de visual, não somente da frota estelar, das naves, dos interiores, mas, sei lá, dos cardassianos, romulanos. Aqui, cara, é tudo meio Discovery mesmo, né? Essa ponte parece que eu tô vendo o Discovery, cara. Que coisa chata. É lens flare pra caralho, né? Já voltamos àquele padrão. Já tá tudo meio azulado aqui de novo.
Mas isso aí, Valdomiro, é o que a gente falou. Quem é que construiu? Foi os caras que construíram, estão construindo Star Trek nesses últimos 10 anos. Eles não iam sair, ainda vem. Aí, vamos dizer que chega eu lá e falo, olha, eu quero uma coisa mais parecida com a nova geração. Só que o chefe do cara não sou eu. O chefe do cara é o dono da companhia, que é quem? É o Alan Kurtzman, que quer, porque não deixa nenhum ponto. Você bota o visual, nova geração, ele vai lá e mete a Enterprise de Discovery. É difícil trabalhar com isso. Eu tenho dó dos caras dessa companhia, que estão lá tendo que lidar com o babaca que soca a televisão quando descobre que tá tendo vazamento, sabe? Tem que lidar com esse cara que a Viacom inteira tá falando pra ele, para... E ele insiste que o visual dele dá certo.
Seguinte, próxima cena a gente volta pro planeta que parece a Terra-média. Cara, eles realmente estavam buscando um visual de fantasia nesse episódio, cara.
E não progrediram nada, hein? Em 14 anos. Nossa, nada, continua idêntico.
É. Ah, eles têm agora um badge que parece nazista ali. É sério, isso aí é uma referência ao nazismo. Vermelho e preto com aqueles símbolos no meio. Pra mim, eu li aquilo com referência ao nazismo. Então, por isso que eles falaram de só Romulanos only, entendeu? Só Romulanos entram. Porque é bem... Foca ali no negócio.
É verdade.
E depois fala somente o Romulanos.
Eu pausei aqui, ó. Ficou isolacionista, assim, o negócio, né? Digamos. Acho que é total, cara.
Mas eles não são vítimas? Eles não são os refugiados? Como que eles são os nazistas ao mesmo tempo? Tá meio confuso isso?
É, tá. Mas é só pra mostrar que, tipo, é uma sociedade que recusa a diversidade étnica, né? Eles são os refugiados, mas ao mesmo... Porque, assim, os caras querem enfiar
lacração no rabo, entendeu? Então eles querem colocar todas as temáticas possíveis e imagináveis.
Em todo o contexto que... toda hora.
Não, Uma coisa que eu não entendi, eles são prisioneiros naquele planeta ou não? Eles são, porque não, com aquele escudo lá, eles não podem sair do planeta. Como eles saem do planeta?
Oh, e outra,
quem é que é o dono da...
É, meu, aquele escudo, realmente, se eles vivem como se estivessem na Terra-média, né? Porque parece isso mesmo. E aí tem essa tecnologia que eles tiraram de Rogue One, né? Todo mundo percebeu isso aí. Mas da onde? De onde, onde é gerado isso? Quem toma conta? Cadê a galera?
Quem é o militar que cuida?
É, cadê os cientistas? Cadê essa galera, cara?
É tudo muito mal feito, porque eles enfiaram tudo goela abaixo. Se vocês forem ver, tem a questão dos, né, dos segregados e tal. Tem a questão do nazismo. Tem a questão das mulheres, das feministas fortes, que são as mulheres romulanas lá. Cara, tudo a mesma merda, tudo o mesmo negócio socado. E você não consegue desenvolver nenhum desses conceitos, já que eles querem falar sobre isso. Então eles desenvolvam um desses conceitos e mostrem dentro do episódio. Mas não, eles socam tudo como se fosse no rabo. E aí não faz sentido. Não faz sentido com o escudo de fora. Não faz sentido com um monte de coisa.
É uma salada.
Isso que acontece.
É uma salada.
Não, mas é só pra justificar essa, né, essa postura aí que a gente já fala há muito tempo. Que assim, são questões importantes para você discutir? São questões importantes para você discutir, eu admito isso. Mas o problema é que você discutir desse jeito porco e tudo ao mesmo tempo, não tem...
Não,
só parece uma força à barra.
É, né? Na verdade, o problema é você não discutir, de fato. Porque isso não é uma discussão, é o que você disse. É enfiar a goela abaixo. Discutir é outra coisa. Discutir é o que Star Trek fazia antes. De você pegar, ó, vamos pegar isso aqui para dar uma... É, colocar uma... alguma coisa de decisão moral, difícil, em cima desse problema. Aqui a gente não vê isso, é só pra background que serve.
A única reflexão que eu fiz sobre essa temática, de tipo, o Picard largou eles lá e por isso eles ficaram malvados, é assim, Trump e toda a onda conservadora só assumiu porque os anteriores falharam com as coisas que propuseram. Mas isso é muito óbvio, né? Sorvete na testa.
Próxima cena, a gente tem... uma das coisas mais chatas desse episódio, que eu tava falando sobre enrolação, que eu até entendo, é desenvolvimento de personagens e de relações, mas são feitos em diálogos longos e entediantes com personagens que, pra mim, cara, eu não tô interessado. Esse Spock Discovery Romulano aí, cara, puta... essa Soja, essa menina aí também... Cara, eu não tô interessado na anticristo dos romulanos e nem desse... Então é isso, aí vai começar o romancezinho deles, né, meu? E vai levar...
O pior está por ver. É. Momentos antes da desgraça acontecer, na
Exato.
Verdade. Essa cena é momentos antes da desgraça acontecer.
Exatamente. Quem quer começar, que a gente já vai entrar nisso já.
Vou deixar o convidado aí falar um pouquinho.
Mas que cenas vocês estão agora? Que eu tô perdido aqui.
Tá, a cena do que ele vai levar a menina, né, a Soja, vai levar ela pra deslizar. Uma cena linda de amor. Ah,
eu não quero comentar essa cena, tudo bem se a gente fingir que essa cena não existe? O que vocês acham? A gente finge que essa cena não aconteceu e continua.
Vamos destrinchar esse troço aí.
E antes dela tem uma sala toda azul, eu lembrei do Valdomiro. Falei, cara, o Valdomiro vai fazer no Natal, ele vai fazer esse...
Cara, sabe
sala
o que
é... de casa dele vai ser assim.
Sabe o que é pior de tudo? Sabe
é porque Borg é verde, né? Então não, azul...
Sabe o que é pior de tudo, cara? O pior de tudo é que azul é minha cor favorita, cara. É minha cor favorita, cara.
E Discovery
me faz, tipo... Né, me fez detestar o azul, né, cara? E isso pra mim é triste demais.
Legal. Né? Eu quero comentar uma coisa que eu comprei.
Fico feliz que o Kurtzman fez alguma coisa legal pra você.
Olha aí, muito obrigado. Agradeço.
A cena do bar, gente, ela fala mais ou menos assim pra ele. Olha, você não tem insígnia, não usa uniforme, você é de serviço secreto, né? Engraçado, a lógica do Discovery é: olha, gente, eu sou da Seção 31, eu sou agente secreto. Eu não uso uniforme nenhum. Ah, você é agente secreto, né? Cara, é isso mesmo?
Isso porque ela é um androide, hein? Imagina se não fosse.
Rapidinho, vocês perceberam que eles pararam de falar aquele nome estranho e estão só falando Tal Shiar?
A Lava Jato.
Será que era o nome? Né? Esqueceram da Lava Jato.
Esqueceram.
Será que alguém percebeu que não foi uma boa ideia? Vamos só manter o Tal Shiar? Já tá gravado, não dá pra desgravar. Mas vamos ficar só em Tal Shiar, o que vocês acham?
Acho que não, eles sumiram os dois caseiros, eles só que falavam de lavar.
Exatamente.
É. E o Picard já esqueceu. Provavelmente.
É, então dá pra ser
argumentado. Já tá tão velho que ele esqueceu.
Dá pra ser argumentado então que era fake news dos caseiros.
Fake news. Agora, vocês que estão aguentando a série, o que que essa. Quem contratou essa menina e pra quê? Porque nem eles sabem, né? No final, puta, eu ia parar de falar dessa cena, eu vou falar do final. É, no diálogo entre os dois irmãos somulanos, ela fala mais ou menos assim, a irmã bonitona. Ela tá te usando, ela tá te manipulando. O que, que ela tá fazendo aqui? Ué, vocês não sabem? Cara, então o espectador tá pensando. Então, cara, eu não vejo sentido. Inclusive da abordagem em relação à outra que tentavam sequestrar, né? E essa aqui que ficam conversando e papapá. Peraí, cara, será que tô... Tá faltando o meu raciocínio aqui pra compreender a genialidade da estrutura narrativa, porque não faz o menor sentido, cara.
Genialidade de tratamento é tão...
Cara, o que que acontece, cara? Que eles não sabem o que essa menina... De onde que ela veio, essa menina? Ela tava onde? Ela veio em que nave? Que curso que ela tá fazendo? Ela faz FIES? O que acontece?
Tia do Batman, cara. Tia do Batman.
Mas olha só, é aquele negócio que eu falei faz uns dois podcasts atrás, eu acho, que eu falei, pessoal... Eu não sei se. Eu também pensei, será que eu que sou burro, cara? Porque eu não consegui entender ainda qual que é, como que funciona esse. É um intercâmbio Borg? É o Exato, quê? É. Do que se trata? É uma pesquisa do quadrante? Como é que é isso daí? É uma caravana, tipo, que nem aquelas do Silvio Santos que levava as tiazinhas lá pro. Eles fazem pra levar pro Cubo Borg? Eu não entendi também, cara. Eu não faço ideia, cara. Eu tô aqui. Pra mim é o Clube Borg. Por isso que eu chamei de Clube.
Quem que é o
Borg.
Comandante do Cubo? Quem que comanda?
Ah, é o Rio.
Tá.
É o Rio.
Ah, é o Rio.
Não é o Rio. Não é o Rio. O Rio comanda a sessão. Diretor daquela sessão lá dele.
Exatamente.
É, ninguém então, manda no cubo.
Falta aí um general romulano pra estar por trás. É, falta um personagem aí, um militar aí, falta insistir nesse tema. Falta você
mostrar vai ser o Bruce Maddox, romulana? Né?
É um cubo sem dono. Ó.
É uma zona, uma bagunça.
Pode ser título aí do podcast, o Cubo Sem Dono.
Boa. É Cubo de Bêbado, isso aí.
Cubo de
Bêbado.
Cubo de Borg.
Vocês sabem como é que é Cubo de Bêbado.
Não, mas eu quero tocar na ferida, porque assim, esse ritual Borg que eles mostram, o ritual Borg que eu fazia na escola, tinha um chão de mármore na minha escola, na época do primário, ginásio. Que eu fazia esse ritual Borg, cara. Todas as crianças faziam. Então, tipo, isso é a coisa mais retardada. O cara é um agente romulano.
Não, e
teoricamente,
o
Tal Shiar.
Mas, ô Paulo, e o gritinho que ele dá quando ele faz isso, hein? Hã? O que você achou disso? Não,
eu acho assim, eu acho que essa cena foi em homenagem a alguma lembrança de infância de um dos caras que escreveram. Seja do Chabon, do Alex Kurtzman... Só foi colocado por isso, que não tem sentido nenhum.
Cara,
essa
eu achei isso de uma vergonha alheia do nível, sabe o quê?
Total.
Do nível Uhura dançando no Final Frontier, assim. Mais ou menos
isso. Não, mas o Uhura pelo menos foi pra disfarçar os caras lá, pra enganar.
Ainda teve uma finalidade. Ainda teve uma finalidade. Conseguiu ser pior que uma coisa que era ruim.
Eles estavam tentando deixar o personagem do Romulano Spock lá amigão, meio charmoso, né?
Mas a ideia dele.
Ele ficou infantil, ele não ficou charmoso. Ele parece uma criança idiota.
Cara, lembra que eu falei que pra mim esse cara me lembra um hobbit? Ele não parece um hobbit mesmo, cara.
Parece. Ele parece o Gleek daquele desenho do Super Amigos. Ele é igualzinho.
É verdade.
Então, assim... tem um cara na sessão que tem um que comentou isso aí. Esse cara me lembra o Gleek.
Meu, não dá pra lembrar. Cara, acho que é o Romulano mais bosta que a gente já viu, né, cara? Alguém lembra de um Romulano pior que esse, cara? Eu não lembro. Cara.
Não, acho que esse é o pior da franquia, da história.
Romulano?
Cara, sabe? Que tem uma cara de bobo, assim, tão idiota. Cara, eu não consigo lembrar de um que seja... Puta, cara, que negócio.
Ah, sei lá, aquele Romulano...
Cara.
Tomalak é genial.
Que isso, cara? Tomalak
é genial. Romulano... Aquele Romulano do Incidente Enterprise que fica tomando sarrafo da comandante Romulana.
Esse Romulano é um puta Romulano, cara. Ele é legal pra caralho. Tanto que esse ator participou de outros episódios da franquia. Ele fez Enterprise. Ele fez um Romulano, um Vulcano em Enterprise. Esse Romulano aí. Ele era o pastor lá, sei lá, que casou a T'Pol com o marido dela lá, que o Trip tava vendo. Você sabia disso? É o mesmo ator. É o mesmo cara.
Eu sabia que eles reutilizaram vários da série clássica. Eu não sabia qual que tava onde, mas que eles usaram vários eu lembro.
Ó, mas é o seguinte, então assim, cara, de fato, é que nem eu tentei falar, é tão ruim quanto a Uhura dançando, mas ali tinha uma finalidade. Isso aqui não tem praticamente nenhuma finalidade. Porque a finalidade não, que teria era transformar ele num cara simpático pra ela, sei lá, pra audiência achar legal o romance, mas é uma bosta, cara.
Aí eles brigam no filme.
Vai.
Eles brigam no filme.
Eles querem mostrar como... Eles querem mostrar como tem que ter alguma coisa aqui no Kuborg que seja mágico. O que tem no Kuborg? Ah, deve ter um sistema de refrigeração. Sério que foi a única coisa que eles conseguiram imaginar? Que teria, sei lá, vai naquela área que tá aberta pro espaço, sabe? Que só tem, tipo, um campo de força. Não sei, cara, mas...
Cara, vou
sei
te falar.
Eu tenho que falar.
Eu acho assim, cara, eu achei bem sem graça e bem vergonha alheia, cara. O foda é sentir vergonha, né, cara? E outra, eu fico pensando que, na verdade, a gente não tá vendo um show de ficção científica. Essa série não é de ficção científica. Ela é ambientada em algo que parece ficção, porque tá no espaço e tem naves. Certo? Mas isso aqui não é um show de ficção científica, cara, sinceramente.
A Discovery também é assim. Discovery também. Eles não têm a menor noção de tempo e espaço. Eles falam, essa onda de rádio aqui está sendo recebida e transmitida em todo o universo. Como é que vocês sabem?
Sonar no espaço. Discovery, lembra?
Sabe
sonar.
Qual é o problema? O pior de Discovery é o sonar. O pior de Discovery sempre vai ser o sonar no espaço. Ninguém vai ganhar do sonar no espaço.
O problema é que é uma série feita por idiotas para idiotas. Esse é o problema. Porque é uma série rasa. É isso, esse é o
mentira
problema.
Mentira que essa série não é pra mim, não, viado.
Você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha opinião.
Tá bom, tá muito bom.
Tá muito bom.
Pois, cara, é muito assim, sabe? Fica muito na cara que é pra quem é bem fraco das ideias, assim, sabe?
É aquele cara que fala assim, Star Trek tá valendo, Star Trek, joia.
Não, mas quando eu tava vendo, eu fiquei pensando, mas quem colocou essa cena de comédia romântica no meu Star Trek? E o pior de tudo é que eu gosto de comédia romântica,
mas... Peraí.
Não, mas não a comédia romântica é idiota.
Cara, tem episódios de Star Trek, meio de comédia romântica, que figuram entre os meus favoritos da franquia, cara. Eu adoro aquele Someone to Watch Over Me lá da Seven e o Doutor, por exemplo. Adoro, cara, vi várias vezes. Eles sabiam fazer essas coisas.
Mas aquilo é um episódio de comédia romântica. Isso é uma cena boba de comédia romântica perto, no episódio.
Perto disso, The Dolphin, que é uma bosta, merecia um Oscar.
É verdade, cara. E é uma bosta. Só que perto disso daqui.
E é romance adolescente, encaixa bem no padrão dos dois aí.
Só que lá eles eram adolescentes mesmo, né, cara?
Eu acho que eles erram no alvo, gente, porque essa brincadeira aí do casalzinho aí, quem que eles querem agradar? O cara velho vai achar uma porcaria. O moleque novo, adolescente, ele vai achar muito arrastado e chata a história. Ele não vai ter paciência de acompanhar a saga do Picard aí aos 120 anos de idade. Então eu fico pensando, putz, cara. Eu queria muito ver como que é uma reunião desses caras pra formatarem esse produto, né?
Eles querem agradar os dois públicos.
Eles querem agradar
nenhum. Eles querem agradar os velhos de Star Trek e os novos de Discovery.
Porque aí, imagina.
Eles misturaram e fizeram essa merda aí.
Quem que vai querer, depois de descobrir qual é o mistério, seja lá qual for, quem que vai querer rever tudo isso, passar por todo esse martírio e ver esses episódios? Porque quando você tem episódios isolados, você tem um mais martírio. Ou menos, um muito bom, você tem um que você passa batido e vê de novo, puta que ruim, então você acha uma coisa legal, você não tem compromisso, né? Agora, pra ver uma história com vários episódios, de uma história já fraca e mal construída, quem que vai ver de novo isso, meu Deus, daqui a 10 anos, 20 anos? Então eu penso assim, o que faz Jornada nas Estrelas ter sucesso? Tem muitas pessoas que têm visões um pouco diferentes. Mas é o conteúdo em uma forma interessante. É o que eu já ouvi um cara falando assim, que Star Trek é filosofia para crianças. Mas é filosofia, gente. É sociologia, é como o Valdomiro falou, essa integração bacana que você aprende tanta coisa. Porque Star Trek, você assiste episódio, ele te inspira a ser uma pessoa melhor. E Star Trek, se é que eu posso chamar Star Trek dessa série do Kurtzman, ao contrário, é deprimente, Picard. Você sai meio triste, sai meio assim, puxa vida, hein? Tomei uma pancada no estômago. Discovery é só tapa na cara, né? Esse aqui é só soco no estômago, sei lá.
É, acho que tem muito a ver isso que você fala.
Parece que eles pegam fórmulas... Só rapidinho, desculpa falar de novo agora. Parece que eles pegam fórmulas de sucesso atual e querem inserir a força numa marca que eles não entendem. Eles pegam chavões mesmo, parece que eles colocam uns post-its aqui com nomes e alguns conceitos superficiais, juntam com outras coisas do Senhor dos Anéis e, sei lá, Marvel, Matrix, e vão juntar um negócio pra atender esse público, porque Jornada não compete com essas séries. É, o que, olha, Jornada nas Estrelas, ela agrada uma criança, um jovem e um adulto. Olha, quer filme mais adulto do que Toy Story?
Sim.
Meu, é um desenho animado que tem uma profundidade tão grande que você vai ter, que vai ter significado para pessoas de qualquer idade. Ele fala de ritual de passagem, ele fala de superação, de amizade. É, tem uma profundidade enorme. E o que, que é? Um desenho, cara. E Jornada também pode ter um aspecto um pouco infantil para muita gente, mas o conteúdo nos cativa, né? Você volta a assistir um episódio querido de 50 anos, 30 anos atrás, fala, putz, ele tem significado ainda. Não é um puro saudosismo, uma nostalgia. Não, é o conteúdo. Tanto é que a gente releva o formato, né? Isso aqui, o que que tem? Tem uma produção muito bem feita e tal, mas que simplesmente não toma cuidado em relação a coisas básicas. Então, realmente, é muito... It's a fake. Eles têm como se aprofundar. Pô, esse episódio mesmo que eu me reportei aí da Ensign Row aí, que ela conhece um Maquis mais velho, meu, você tem, passa a ter empatia por esse personagem, em 20 minutos você já gosta dele. Agora, aqui, puta, cara, é um esforço contínuo.
Mas desde Discovery, eles estão tentando transformar os personagens de Star Trek em super-heróis. E eles não são super-heróis, entendeu? E assim, as séries, elas têm sido feitas pra competir com as séries da Marvel, com os filmes de herói. A gente vê, né? Por isso que a gente vê uma explosão com a mulher pulando daquele jeito, o android pulando, aquele negócio absurdo. A gente vê todo esse estereótipo, assim. O formato deles é pegar carona no que os filmes de heróis e séries de heróis fizeram. Só que, assim, o mais burro dessa história é que eles estão pegando carona num trem que já passou. Já passou esse trem. Já fizeram 200 séries de heróis, entendeu?
É,
então eu acho que o trem passou.
É, o que é triste mesmo, no fim das contas, é uma franquia que sempre teve particularidades muito próprias, mas muito próprias, bem única, ao ponto de que acaba virando meio nicho, não é pra todos, e você pegar isso e diluir, tornando a coisa mais genérica possível, que é o que tá acontecendo agora. E isso eu acho um crime cultural, digamos, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Os caras usam muito o termo vandalismo cultural pra essas coisas, e eu concordo, cara. De certa forma é. É que nem eu chegar na Mona Lisa lá, ah, deixa eu colocar um chapéu aqui que vai ficar melhor, sabe? Sabe alguma coisa assim?
Boné, né?
É,
Boné, make America great again. Cara...
Vai que fica melhor.
Seguinte, vamos continuar aí, onde é que a gente tá, ó, eu tô em 25 minutos, eles estão...
termina a cena e como é, vai pra rápido, pra terminar com chave de ouro, aquela cena maravilhosa. Eu falo, puta, lá vem a chata. Não, eu tava assistindo a primeira vez e eu falei sozinho, puta, lá vem a chata.
A chata.
A chata. O que chata, que essa mulher...
Mas assim...
O que que ela tem de Romulano, essa ponto... mulher, gente?
Não, peraí. Qual
Romulano? A Rafa, não, que a Rafa... Que é? Desculpa.
Ah, não.
Não, a Rafa é a drogada.
É a maconheira. A maconheira lá.
Ah, você tô confundindo com aquela líder religiosa lá. Aquela...
Não, é que aparece a Rafa antes não, e depois sim. Da líder religiosa.
Mas então, até esse ponto do episódio, eu tô achando episódio absurdamente parado, vocês não estavam?
Sim.
Eu tava achando o episódio até esse ponto bem parado. É que aí eu acho que ele começa a pegar velocidade, mas ele tava muito parado.
Vamos chegar na cena que muita gente quer comentar, né, acho que a maioria de nós quer comentar, que é justamente quando aparece aquela nave romulana que seria mais ou menos da época da série clássica, só que updated, né, cara? E é legal porque o formato é basicamente o mesmo, é da clássica ave de rapina romulana, né? Então, vamos lá, o que vocês acharam dessa sequência?
Cara...
Eu gostei da
batalha espacial, você tá perguntando?
É. Na verdade, ainda. Será que já é a batalha?
Não é, né?
Ainda não é,
só aparece.
Não, mas ela já aparece. Mas ela já aparece, é por isso que eu comentei.
Eu gostei da nave, gostei.
Eu também.
Enquanto se não é pra comentar a sequência, eu gostei da nave. Mas porque é a cópia da outra.
É, eu gostei dessa referência, mas assim, a gente não. É aquele negócio, a gente não dá pra julgar a qualidade do episódio por conta de easter eggs legais, né? É, mas foi legal ver algo visualmente que encaixa com o lore, né, que a gente tem por aí, né? Então é bacana. Afinal de contas, a gente não vê uma nave dessa classe desde da série clássica mesmo, lá da segunda temporada. Então, tudo bem que não é exatamente a mesma, mas é basicamente a mesma, só que tendo tido upgrades, assim, né? Então, achei legal.
Cara, eu vou roubar o que o Thiago falou lá no na live dele. Eu acho que a nave tava muito bem, tava, tipo, o formato dela muito bom. Isso é pra jogar na cara dos idiotas que falam que o design do século 23 não funciona. É claro que você dá uma atualizada aqui e ali com os efeitos especiais de hoje, mas é o formato dela da série clássica e ela tá ótima, tal, tá coisa. É, pra todo mundo que acha que não, tá certo, o Discovery tem que atualizar porque o formato não funciona, essa nave aí mostra que tem como você atualizar respeitosamente. E quem fez isso tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Queria eu que o puto que fez isso com a Enterprise no último episódio da primeira temporada de Discovery fosse o mesmo puto que fez essa.
Não sou eu. Não, peraí. A Discovery cometeu vários, né? Talvez o principal, além da Enterprise, eu colocaria a primeira D7 que eles chamavam, que era D7 Klingon. Um absurdo de ridículo aquilo, né? Então...
E que eles retconizaram isso e no último episódio lá de Discovery falaram, não, tem uma nova D7 aí. Que tá linda no último episódio da segunda temporada. Ô
Maurício, você que é um cara que inclusive constrói modelos, né, de nave. O que você achou de terem trazido o formato da ave de rapina romulana de volta aqui?
É, como você falou, achei muito bem-vindo, achei que faz sentido, é uma nave antiga. Essa atualização também não adultera o conceito. O Fernando falou isso mesmo, você vai dar um detalhamento maior, porque o conceito do Matt Jeffers era fazer casco liso. O que ele falava? Você não vai trabalhar no espaço, você vai fazer. Você vai trabalhar na manutenção internamente, você vai evitar ao máximo fazer um trabalho externo, porque uma nave é como se fosse um submarino. Você vê um casco submarino, ele é praticamente liso. Só que existe essa ideia de que não é que ela é antiquada, porque ela é exatamente assim, ela é. Não tem detalhes externos. Mas isso é cultura de Star Wars, cara. É de fantasia, né? Mas assim, voltando. Eu achei ótimo. Achei muito bem-vindo. É o mínimo que você pode fazer. Acho que, sabe, se reportar ao design de naves assim, que volta ao passado. Mas, se eu for falar o que eu penso mesmo, você vai ver a parte que você vai achar ridículo que eu vou falar. Mas enfim. Se você ver a parte de trás dessa nave aí, desse capitão aí, o Rios, quantos motores essa nave tem, meu Deus?
Realmente, pelo menos propulsores, sei lá, o que é aquilo.
Cara, é uma nave muito pequena e é muito motor lá que ela tem, sabe? Isso é modernizar. Você tem um porta-aviões da Segunda Guerra que tinha 4 propulsores, 4 motores, 4 hélices. Um navio nuclear, um porta-aviões hoje, mais moderno que tem, a mesma coisa. São 4 hélices, o desenho é praticamente igual, continua girando, entendeu? Tudo bem, mudou a propulsão nuclear, enfim. Mas a estética, os números de motores, permanece o mesmo, entende? Isso não é modernizar.
Seguida aí, na cena seguinte, é o chiliquinho do Elnor. Quando eu vi, também falei, vixe,
que feio.
O cara não quer comer o pão dele, pão, né? Ele quer comer o pão.
Padeiro, hein? Rolou a DR ali, realmente, eu concordo.
Eu achei uma bosta essa cena, nossa. Essa foi uma das que eu não gostei também. Eu achei muito nada a ver, tipo, parece um velho, depois de 200 anos, você não vê há 15 anos, ele ia estar cagando pro velho, não ia jogar o pão.
Que falou... Ele era uma referência paterna pra ele, porque ele vivia no meio da mulherada lá. E o Picard foi uma espécie de um pai pra ele, digamos assim. Eu acho que eles tentaram explicar isso de alguma forma, e mais uma vez, com boa vontade, a gente, tudo bem, vai, ele é uma referência paternal pro menino, joia.
Mas o menino nem lembra, velho, vai lembrar vagamente, não vai fazer esse xilique. Só se eles querem representar o milênio, né? Tipo, é. Milênio atual, que é mimimi. É o personagem mimimi. É.
Ele perguntando, né? Você lembrava de mim? Porra.
É. Porra. Você ficou triste que morreu o Deito, mas
você pensava em mim?
Você tem saudade? Ele fala. É. Ah, esse. Nossa, é uma bosta esse personagem.
Não, cara, o foda é o seguinte, é o que eu tava pensando também. A gente viu na nova geração um desenvolvimento e um aprofundamento do relacionamento do Picard com o Wesley Crusher, que foi tão legal. Cara, quando eu me lembro de Final Mission, cara, que episódio emocionante. É, a gente vê também uma questão que seria interpretada, pode ser interpretada como uma figura paterna. Afinal de contas, tem toda a questão do Jack Crusher ter morrido ali, e tem toda essa questão de Picard, ele sente que deve alguma coisa ao Wesley e pra Beverly, né? Então ali, cara, eu já vi, o que eu quero dizer é o seguinte, eu já vi uma boa história sendo contada sobre o Picard tendo amizade com um adolescente, entendeu? Que tinha, de fato, um apego emocional. Eu já vi essa história ser contada. Você vir aqui, 30 anos depois, me enfiar goela abaixo, um elfo romulano, que ainda dá piti quando o Picard não quer comer o pão, aí é complicado, entendeu? Eu acho complicado.
O Picard devia ter falado, já almocei, moleque mal criado.
É que ele é um cara forte que o cara precisa, né?
Puta merda, né, cara?
Uma relação meio pedófila essa daí.
Sei lá.
Deus queira que não, né? Já chega o incesto da próxima. Não, já chega o incesto das cenas que vai ter pra frente.
Então, por isso mesmo, eles podem estar discutindo esse problema aí. Vai ter nos próximos episódios o Picard alisando o cara.
Puta que merda.
Ele é. Tipo, vovô tarado. Vovô gay tarado. Oh, tava bom pra Discovery isso aí.
Mano, realmente eu não duvido nada que apareceria uma meta nisso.
Imagina a versão XXX de Star Trek Picard, hein, cara?
Ah, é? Eu não quero ver a versão XXX sem de Discovery, filho.
Com tardigo.
Mas uma coisa eu digo, que a Romulana, a irmã do incestuosa lá, é bonita, hein?
É, gata.
Parabéns,
caralho. É verdade.
E ela vai bem no personagem. Eu gosto dela.
Eu até achei. Eu até achei que foi. O que aconteceu aqui? É, algum descuido da produção? Deixaram uma mulher bonita entrar numa série do Kurtzman, cara? Como assim, né?
Mas ela tem que ser malvada. Assim,
não, ela não, é fêmea alfa, né? Eles gostam de mostrar fêmea alfa. No episódio passado, acho que foi o passado, a Android, filha do Data, ela tá na cama com o Paguá lá, o irlandês, e ele se coloca em cima dela e fala alguma coisa, tipo, eu vou te calar, não sei o quê. Aí ela, imediatamente, ela vira, fica em cima dele e fala assim, tenta pra você ver. Eu que mando aqui. Eu sou a mulher, eu que mando. E agora também, o Paguá, ele só se ferra, ela pega nele, ela judia dele, ela humilha ele sempre tá abaixo, né? Então na Federação Matriarcal agora, o que que é? São duas almirantes females, aí tem uma gostosona, bonitona, que manda no Paguá. Então tá toda aí a ideia da diversidade que eles querem vender a todo custo.
É, né? E a Raf só maltrata o Picard também.
Cara,
tudo assim.
É uma coisa que a galera anda discutindo muito hoje em dia, que tá rolando uma espécie de misandria aí na franquia, cara. Não só em Star Trek, mas já que a gente tá falando da era Kurtzman aí, é bizarro isso daí. Os homens são colocados como figuras que são sempre pisadas. Olha aí o Picard, o dono do show é pisado o tempo inteiro, porra. Isso não é um sintoma, né? Então é foda. E os outros caras... É, e os outros caras também. Não é à toa que o Romulano Spock... Não é à toa que ele é um cara que tem uma feição frágil, fragilzinho. É tudo meio assim, né, cara? Você não vê uma figura forte mesmo, entendeu? Quando você vê, é vilão, sabe? É alguém que nem o cara do controle lá, aquele merda lá do controle da Discovery lá. Leland, né? Aquele maluco lá, entendeu? É sempre assim. Isso é real, cara.
O único forte era o Pike, né? O que era, que foi criado.
Não, e que, sim, que veio pra salvar. Ah, não. O Pike que veio pra salvar a segunda temporada, quer dizer, né?
É.
Porque se você pegar a primeira temporada, só tinha o Lorca. E o Lorca era o vilão.
Salvado. Mas é o que eu falo da agenda política, que às vezes fica tão escancarado,
assim,
cara, não é muito estragar a franquia pra fazer isso aí, velho. Tudo bem, você pode usar um personagem.
Cara,
pra fazer
eu penso
isso,
assim, ó, todo. Se a história fosse boa pra caralho, eu não tava nem aí. Se histórias de ficção científica fodidas, ainda que entrassem de cara no canon de Star Trek, e algo que fosse inovador, legal, cara, eu ia falar, legal, olha aí. Olha aí. Mas não é nada disso, cara. Então você vê que tá valendo mais a parte de agenda lacração. Dos caras, né? De lacração.
É, do lacração.
Que, do que a história em si, que não tem, cara. Ou quando tem, é tudo cagado.
Tá na cara.
Ó, dá uma olhada. Essa cena do elfo romulano aí termina com ele falando alguma coisa tipo bravinho e o Picard sentado lá sozinho, a câmera desaproxima, né? E tá lá o Picard mais uma vez sozinho, desolado, largado por alguém que tratou ele mal. Isso é um padrão nessa série.
É sempre assim, ele fala da saudade, sei lá. Eu já, falando sério, eu acho que eu gostei do episódio porque eu já, tipo, desliguei, assim, sabe? Eu desliguei os filtros de Star Trek e falei, bom, vou assistir isso aqui.
É, essas cenas, coisas, o Picard tá sempre derrotado. Aquela coisa que você quer sentir quando você vê Star Trek tá faltando, que é a esperança. Tá faltando, porque o nosso personagem principal, que é quem a gente, vamos falar a verdade, ninguém tá assistindo essa série pra saber sobre a filha do Data, ou pra ver como o Capitão Rios é gostoso. Ninguém tá assistindo essa série pra isso. Todo mundo tá assistindo essa série pra reencontrar o Picard. Exatamente. E ele tá sempre triste. Ele tá sempre acabado.
É, nós pô, também estamos tristes. Mas... nós também.
Então, essa série, ela tem salvação. Ela tem salvação. Acho que o Fernando que falou. Se você mostrar a redenção do Picard, a volta dos valores da Federação, mostrar que as pessoas estavam erradas e o Picard voltar a ser reconhecido, vai respirar com ali e falar que bom que vocês entenderam que o que vem a ser esse personagem e os valores que ele traz, né? Agora, se continuar esse lenga-lenga por muito tempo e ele morrer no meio da caminhada aí do herói, sinto muito, cara. Porque ele já foi condenado à morte no segundo episódio, né? Não foi no segundo capítulo? Que ele
foi.
Já falou que
foi.
Tem uma doença, enfim. É, então parece que já é trágico, né, o destino dele. Eu acho que Star Trek mostra que o maior avanço da humanidade não foi tecnológico, mas foi do nosso interior, foi das pessoas em relação às outras, com elas mesmas, afinal de contas, os vícios estão superados, a religião, a espiritualidade está acima da religião, das instituições. Então, o avanço maior não é tecnológico, é da humanidade, né, do nosso melhor. E aqui não, é tecnológico e olhe lá.
Ah, mas tem gente que gosta de Star Trek, mas não gosta da utopia de Star Trek, então não tem problema estragar.
Então vem outra coisa.
Exato.
É,
exato.
Pois é. Fala pra essas pessoas aí que dizem por aí, em live, na vida, que a utopia de Star Trek eu não gosto. Mas enfim, eu queria comentar dessa cena aí, que essa frase brilhante do Picard, que ele convence o cara aí com ele, falando, você pode ver um gato ou dois comigo. Tipo, eu acho isso de uma profundidade absurda. Como assim o cara não vai sair desse lugar pra ver um gato ou outro?
É isso aí, vem ver o meu gatinho na minha casa lá, chega aí.
É, eu acho que ele deve ter interpretado que não era um animal, né? Deve ser alguma coisa assim. Eu
é, porque em inglês é pussy, né? Pode ser pussy em inglês, né? Aí, quem sabe.
É, pode ser, né? Eu pensei em outra coisa, mas é verdade.
É, a gente foi enganado naquele trailer, né? Naquele trailer que mostrava o Picard ia começar a luta, a gente foi enganado pra cacete mesmo, porque quando ela começa, o Picard é aquilo que a gente comentou no início, ele desiste. Então, meio...
Mas você queria ver, o velhinho de 94 anos lutando com espada?
Cara,
mesmo?
Eu prefiro ver o velhinho de 94 anos lutando com espada do que ver a maioria das coisas que eu já tô vendo que estão fazendo com ele aqui, entendeu? Eu acho que seria ok ver ele lutando. Já que mostraram no trailer, pô.
Cara, eu achei muito picado ele jogar fora a espada e não querer lutar, pra falar a verdade.
Mas você não acha que a situação dele de debilidade física não passa uma outra ideia de fragilidade? Será que precisa evocar, será que você precisa frisar que ele tá velho? Quando ele volta lá com aquela romulana líder, ele fala assim, você está velho. Puta, cara.
Eu acho o grande problema dessa cena, vocês pularam bastante aqui, mas o grande problema dessa cena é o começo dela, né? Que tipo, o cara tá sem 14 anos no lugar, ele vai lá e pega a placa e joga fora.
É.
Pô, não, mas muito ele... velho e folgado.
Não,
né,
mas
cara?
Ele faz isso.
Mas essa placa não faz o mínimo.
Não, peraí. Pelo que eu entendi, eu acho que essa a intenção dele é chamar a atenção do elfo romulano lá, o amiguinho dele. Porque só pode.
Pode ser, por causa que.
É, só pode ser isso.
Olha, ele só decide fazer isso a hora que o Rios fala que vai demorar 7 minutos pra transportar. Então ele sabia que ele ia sair dali rapidinho, né? Não é como se... Não, vamos demorar 40 minutos aqui.
Ele
aí,
quis então dá tomar uma já... breja. Ele quis tomar
ele
uma
pediu
breja.
Água, cara. Ele ficou gritando água, água, água. Pelo menos pede vinho, brother.
Não, ele... Ou Earl Grey, né? Porque
podia
já...
Podia ser pior, né? Podia ser Earl Grey.
É, acho que ele tomou tanto Earl Grey que ele tá, ficou revoltado que ele não podia pedir Earl Grey lá. É, eu acho que mais foi... O sentido dessa cena aí foi o origem lacração.
Então, né? E assim, o que me incomodou muito nessa cena é porque, mais uma vez, eu quero a explicação do porquê que o Império Romulano não pôde salvar os próprios Romulanos do planeta Romulus. Ainda quero essa explicação.
Deus queira que essa... Eu tenho pra mim, Deus queira que essa explicação chegue uma hora e não chegue de qualquer jeito, sabe? Eu realmente quero uma explicação. E é muito simples. A maior parte da frota romulana foi destruída no começo da supernova, sabe? Por mais que a gente chegue e fale, porra, tá falando sério que ninguém conseguiu apertar um pra sair de dobra de lá e tal, ok. A gente ia ter que falar, beleza, pelo menos deram uma explicação. O meu medo é que não deem uma explicação, como uma das maiores potências do quadrante beta, com milhares de aves, não consegue fazer nada pelo povo. Alguma explicação tem que ter.
Tem um comentário que eles estão jogando aquele baralho lá que a mulher lá, a loucona, fala.
É, o tarô romulano, né, que nem o Torelli.
Tarô romulano, na verdade, dá pra jogar poker com ele, pelo menos.
É um baralho que
serve. Tá jogando rouba-monte lá.
Não, mas o tarô também. Ah, não, o tarô é que são cartas próprias, né? Não é que nem pegar um baralho qualquer. Mas talvez pros romulanos, né? O mesmo baralho que você vai no boteco jogar um truco, você também tira um tarô também.
É, enfim, o Picard podia ter tomado uma puta de uma surra aí, né? Ele foi bem arriscou. O vovô ia tomar um pau aí se não fosse o...
Mas aqui aquela placa não faz sentido. Só pode Romulano. Tinha outra raça lá? Então, é a mesma coisa que eu colocar aqui na porta do meu quarto, só eu entro e eu moro sozinho, entende? É meio idiota.
Não, mas é só pra forçar a questão política da imigração, Fernando. É. Essa é a...
Mas é mesmo.
É pra falar da imigração.
Isso. Mas, gente, mas eles...
Eu entendo isso, mas então isso estabelece que tem várias raças. Estabelece, sei lá, mostra um booleano passando e pronto.
Mas os caras, eles criam a história e eles falam, bom, tem que criar uma lacração aqui. Ah, então faz isso. Tipo, é assim que o negócio faz, entendeu? Por isso que não é resolvido que a gente vê essa questão, a gente vê a questão das mulheres fortes, a gente vê tudo jogado, porque não é o tema. Você vai pegar uma série que o tema é esse, tipo Handmaid's Tale, é uma puta série. É uma puta série. Uma série assim que eu recomendo qualquer um assistir. É fodida, mas discute.
Orange is the New Black também. Meu, sim. Muito. Eu vi a primeira temporada, meu.
Eu vi quase tudo,
inclusive, falta mesmo só. Mesmo ter um personagem lá que é um transexual, meu, não tem como você não ter empatia por aquele personagem, cara. Porque personagem bacana.
Sim, é verdade. É verdade.
Cativante, ah. Sabe? Tem personalidade, faz com qualidade. Não é que eu sou contra o matriarcado, contra... Não é isso, é como vocês colocaram aí. É jogado. E outra, o papel dos Romulanos é dos refugiados, que sejam sírios, por exemplo, vai? É, que a Europa não tá querendo acolher, enfim. Mas aí eles estão colocando os refugiados como algozes ao mesmo tempo, sabe? Tá misturando demais os conceitos aí.
É. Enfim. Próxima cena, eles se teletransportam. Eu achei legal uma coisa, né? Que daí um Romulano fala, ah, mas que adianta uma espada contra um disruptor? Aí eu pensei, puta, eu ia fazer esse comentário. Eu ia falar, nossa, que cena idiota, como é que ninguém... Ah, tá. Aí eu pensei, ah, tá, legal. Pensaram nisso. Transporte de última hora, Picard dá um esporro no elfo Romulano. É pra mostrar pra gente que ele ainda é o Picard que nós conhecemos. Eu entendi que é isso, né? Então, às vezes, o Picard é o Picard. Às vezes, ele é. Muitas vezes, ele não é. De vez em quando, ele é.
É, então, eu gostei do esporro, mas eu não gostei do cara arrancar a cabeça do outro.
É muito gratuito. Mais uma vez, adiciona a vulgaridade do show.
Eu acho que se fosse Discovery, fosse outro diretor, aquela cena ia ter ficado muito de mau gosto. Não que eu tenha gostado de ver uma cabeça rolando. Eu acho que foi, sabe, tava na página lá do Frakes. Uma cabeça vai rolar e o Frakes deve ter falado, como é que eu vou fazer isso parecer com Star Trek? Porque se fosse um outro diretor, ia mostrar a cabeça, iam levantar a cabeça e iam ter falado um fatality, sabe?
E uns três fuck também.
Eu realmente, poderia ter sido uma coisa tão, tipo, foi até calminho pro estilo de Star Trek que a gente tá vendo ultimamente.
É. Isso é verdade. É foda, cara, porque... Porra, eu também sou fã de filmes de horror, filmes gore, eu adoro esse tipo de coisa. Mas quando eu vou ver Star Trek, é justamente porque não é que nem essa outra coisa que eu também gosto. Agora, tá tudo misturado, tá tudo a mesma coisa. É isso que me irrita, o quanto que ficou genérico e... Se for pra ver isso, eu vejo em outros lugares. Bem melhor, e vai ser bem mais executado, mais bem executado, com mais contexto, entende? Ah, aí que ele fala sobre se unir à causa, tem aquele lance dele ser um assassino. É isso, né, cara? Parece um grupo de RPG. Você tem o assassino, o cientista, o piloto, né? É, basicamente, esse é o grupinho do Picard.
É, causa perdida. Eu não sei por que a causa é perdida. Perdida não é nada. Se ele soubesse a zona, que é o Cubo Borg...
O Clube Borg. É o Clube Borg. É um
seriado, gente, a causa perdida.
A próxima cena é aquela que o Maurício estava comentando sobre a gata romulana e o irmão bobão dela e que ela quer dar pra ele, né? Acho que...
Puta, cara, eu tô tão cansado de cena de incesto em seriado, cara, ok. Ficou legal o Game of Thrones lá no começo, mas isso faz o quê? 9 anos? Deu, sabe? Parece que, ai, colocaram uma cena depois dos créditos, agora todo mundo tem que colocar... Mano, enche o saco.
Pode ser uma discussão de que pros romulanos o incesto, ok, entendeu?
Mas não tem que explicar isso?
É, tem, acho que teria, porque fica muito escroto, mas enfim, talvez eles estejam falando disso. Tá? Sei lá, meu, hoje em dia defende tanta coisa maluca que... que eu já não me...
A inclusão do incesto.
Já vai ter... já vai ter sexo com animal, né? Enfim, vai ser uma coisa normal. Então, tipo, meu, qualquer coisa é qualquer coisa, tá valendo.
Não, mas você lembra que...
Então, a primeira mas a vez... cena do diálogo... Oh, desculpa, vou dizer, fala aí.
Não, só queria comentar que isso me lembrou muito, porque a gente mais uma vez está falando da galera Kurtzman, que veio de J.J. Abrams, Bad Robot, Secret Hideout, toda essa leva dos últimos 10 anos. Vocês se lembram, no filme de 2009, quando a Uhura deles lá... ela fala pro Kirk no bar algo assim, você faz sexo com animais na sua fazenda, ela faz um comentário nesse nível de vulgaridade.
Vocês lembram? Ele fala não só com animais,
cara, isso. Então, eu lembro muito bem quando eu vi isso, sabe, o quanto que ficou claro pra mim, caralho, olha o nível de vulgaridade que chegou. Mal sabia eu, garoto ingênuo, que 10 anos depois agora é incesto, né, sabe?
Menino bobinho.
É,
menino
entendeu? Bobinho, né? Então, pode reparar que as raízes de tudo isso já estavam lá. É a mesma coisa, cara, é a mesma galera, cara. A gente tá vendo uma continuação daquela porcaria.
O que eu acho que é na do interior, né? Você vai pegar esses cantores sertanejos das antigas, os caras falam que eles comiam carne, umas coisas muito loucas, assim, sabe? Tem essas lendas do interior, né?
Ela quis tirar um sarro com ele ser lá de Iowa, né?
Então, por isso mesmo, essa coisa do interior,
mas,
né?
Realmente, foi pensar que alguém ia falar daquele jeito no futuro e tal... Pode ser um pouquinho exagerado.
A questão, mesmo, é que não cabe. Não cabe, cara. É inapropriado. Pra que fazer isso, cara? Pra que fazer
isso? Preconceito. Lembrar que aquilo é o J.J. Verso, né? Aquilo é o J.J. Verso. O J.J. Verso é assim, ué. A Enterprise
vale construída em instância, né? Sei lá. Cara. Lá ele transa com animais e tá tudo certo.
Tá tudo ok. É infinita diversidade.
Cadê de ouvido a capitão? Foda-se.
Cara, lá, acho que foi isso que eles entenderam quando ouviram falar da tal do IDIC. Ah, infinita diversidade, infinitas combinações? Sexo com animais, é isso.
Provável. Ah.
Já comentamos sobre a cena do incesto, a menina enforcando o irmão. É uma coisa meio sadomaso também, é muito louco o negócio.
Não, né? Mas eu acho que vale a pena aí, o Valdomiro, levantar a questão de que eles não sabem o que a menina está... Então, isso me chama muita atenção, cara. Realmente eu não... Tipo, ela fala assim, a pequena robô tem um plano, ela tá te manipulando. Ele fala, não,
mas ela não tem, né? Mas ela claramente não sabe o que tá fazendo ali.
Não, mas eles falam que ela não sabe o que tá fazendo, porque ela só vira destruidora se ele provocar que ela se ative o modo destruidora.
E ele falou muito claro que ele não quer. Aí, a única coisa que eu acho interessante dessa cena de verdade é ela falar que tem que descobrir onde tem mais. Sim, quer dizer, verdade. Que eles estão... finalmente entendemos o que, que aqueles loucos no primeiro episódio foram fazer lá, matando o namorado da coitada. Eles queriam tirar alguma informação de dentro da cabeça dela pra saber onde tá o resto dos que foram construídos.
É, mas na verdade, Fernando... Dando a entender
que tem mais de dois.
Na verdade, sim, aqui é onde parece estar claro de verdade as claras o plot, mais ou menos. Ou pelo menos a intenção deles aqui. Só que já tava meio óbvio, né? A gente tava assistindo, já tava especulando isso. Os mistérios deles não são mistérios que... Sabe, meio que a gente vai adivinhando fácil, é tudo muito previsível. Isso a gente pode reparar também.
Tem uma coisa que a gente falou, não falou no episódio que eu queria falar, é que eles falam várias vezes em romulano, né? Eu achei que em comparação com os Klingons de Discovery, ficou bom.
Ah,
antes a gente tinha dificuldade de ver a interpretação com a língua romulana, com a língua Klingon.
É, também...
E com a língua romulana ficou legal, assim.
Mas também eles não meteram quilos de plástico na cara deles, que nem fizeram com aquelas porcarias de maquiagem
dos
Klingons lá, né?
É, mas até foi uma coisa que funcionou e eu queria atacar aí com ponto positivo.
É, eu concordo.
E no final dessa cena aí, eu gosto muito dessa atriz aí. Eu acho que ela vai muito bem no papel que ela faz. Acho que talvez seja uma das melhores atrizes da série, assim. Ela, além de ser linda, ela tá muito bem no personagem, assim, de manipulador e tal. Eu achei que ela mandou bem.
Cara, e uma coisa que eu acho que dá pra dizer também, que a gente já vem dizendo e tal, falou hoje aqui até... É que, na boa, é bem tipo uma influência de Cersei, do Game of Thrones, né? Pode reparar até o visual dela, vestido longo, o cabelo, lembra muito, sabe? Até na interpretação tá meio Cersei, assim, parece.
É, o visual dela me lembra a comandante Romulana lá na terceira temporada da série clássica, cara. Foi uma Romulana que a gente viu com um cabelo comprido, que eu já tinha até falado aqui, mas...
Sim.
Enfim, sei lá, ela tá bem de qualquer jeito, sabe?
Aquele negócio,
muito bem.
Ela fica bem de
qualquer jeito.
Jeito,
de roupa, tem roupa, ela tá ótima, cara.
Tem que ser destacado. Próxima cena, já arrumando mais ou menos pro final, a gente vai ver a nave em que está a 7 de 9. A gente ainda não sabe o que é ela, mas é isso. Porque...
Aliás, alguém achava que não era ela? Só porque eles estavam falando o piloto. Cara, eles falaram tanto que era homem, que era óbvio que era mulher.
Não, e tava nos créditos, Jerry Ryan, né?
Sim, eu também li. Sabe, eu vi o trailer, eu sei que a 7 ia chegar. Tá no IMDb que a 7 ia chegar, eu sei que é ela, mas a questão é que foi um draminha muito mal feito. Devia estar no script assim: todo mundo vai se referir como homem, todos os personagens vão ficar se referindo o piloto é bom, falando: meu Deus, era uma mulher, pam, pam, pam. Ah, mano.
Mas em inglês não tem a visão patriarcal, né? Eles falaram o piloto por causa disso.
Mas na boa, eu também ouvi em inglês, acho que foi só The Pilot, não tinha que era um cara.
Você tá no Santos aí, viu, Fernando?
Não, ri. Eles falaram vários ri, pode ver. Tem vários ri.
Vou tentar aqui ver de novo.
Enfim, eu queria comentar da batalha, eu adorei os feixes contínuos.
Eu também.
Eu não achei a batalha assim tão brilhante, porque ela não teve um grande drama. E achei meio sem sentido a entrada da nave da 7 de 9, até porque ela atira na nave rolando sem motivo nenhum. Pô, pra que ela ia atirar?
Não, já que ela atira sem motivo nenhum, por que os caras transportam ela direto pra ponte, né? Por quê? Porque não tem o cenário da sala de transportes, né? Tão sem dinheiro.
Mas a sala de transporte é a ponte.
É, a ponte é lá no...
Não, você entende, tipo... lá no fundo, é verdade. Nossa, é bem porcaria mesmo o negócio. Não, mas sabe,
não tem sentido nenhum. Parece ser uma coisa meio jogada, assim.
Não, tipo assim, o problema... Tudo bem, lá a sala de transportes é na ponte. Então poderia ter feito aquele esquema que a gente já viu nas séries do século 24 pra caramba. Que é automaticamente colocar uma força... campo de força.
Olha... muletas. Vamos trazer mais um personagem querido aqui, porque a gente não se sustenta por nós mesmos, né? Então vamos trazer mais gente aí. Agora, o motivo, de onde que ela veio, que causa que ela está defendendo contra um, sei lá, esse cara aí dessa nave romulana, não lembro, eles dão uma explicação, um pirata, sei lá o que que é, mas enfim, vamos trazer mais gente aí. Mas é isso, cara, vamos somar aí mais uma pessoa que tem notoriedade, que se associa à série.
O que eu acho é que, assim, muitos personagens da série Star Trek Picard foram mal apresentados. E eu acho que, apesar do Valdomiro ter gostado aí da cena da 7, eu achei uma coisa tão rápida, assim, que um mistério tão bobo que transportou no lugar ali da ponte. Sei lá, eu achei muito gratuito.
Como achei a maioria das apresentações de personagens são ruins. Se a gente for voltar, a da Raff é ruim. É, o Elnor foi o mais legalzinho, porque, tipo, os caras desenvolveram de fato. Mas os outros também foram todos meio jogados, assim, sabe? Eles jogam na sua cara o personagem e aí, tipo, acontece, sabe? Então eu acho esse um grande problema da série, os personagens serem jogados. E acho que por isso ficou essa impressão do Maurício em relação a 7. De, tipo, enfiaram, assim, tipo, gratuitamente.
Não, eu acho assim, o que acontece? Deixa eu explicar melhor. Eu gostei da cena da 7, mas eu gostei por puro fanservice. Não foi bem construído, não faz sentido transportarem ela ali. Pô, vai deixar o Romo Legolas com a espada pra decapitar ela? E se ela tivesse com algum tipo de bomba, de explosivo? Pra... Não, teria que ter transportado ela ali no local de transportes que eles têm ali, e com campo de força. Então, assim, é mal feito, é mal construído, é tudo assim, é essa série, entendeu? Só que, como o Picard encontrar com a Seven é algo que eu quero ver desde que eu era moleque, cara, 20 anos que eu quero ver esse troço, então, quando aconteceu, e, sabe, a presença da Jerry Ryan, tudo, ele olhando pra ela, porra, eu adorei ter visto. Agora, poderia ter sido feito de mil formas melhores, nem se compara, sabe? Então é isso, eu gostei pra caramba por causa disso, mas sim, concordo com tudo que vocês falaram.
Assim, olha, o que eu percebi é que todo episódio tem alguma coisa grande e importante do passado, todo episódio. O primeiro era o Data, o segundo pra mim foi o Vasquez Rock, o terceiro foi o Hughie, o quarto agora foi a Ave de Rapina e o quinto é a 7. Só que eles quiseram fazer um negócio do pra semana que vem. Então eles adicionaram a 7 nesse episódio, mas a gente sabe que o próximo episódio, a 7 vai ser absolutamente grande e importante. Toda a explicação vai estar nele. Mas todo episódio vai ter alguma coisa muito importante que é conhecida da gente pra ser focado. Pra ter alguma coisa ali, dum, sabe?
Ô Fernando, então vamos torcer pra que... ia ser legal se a ironia se repetisse, né? Porque há mais de 20 anos atrás, a 7 de 9 veio pra salvar a Voyager, certo? E agora, quem sabe, ela não vem.
Salvar...
Quem sabe agora ela não vem pra salvar a série do Picard também.
E o pior de tudo é que a gente sabe que o episódio 5 é a 7 de 9. Provavelmente o episódio 6 ou 7 vai ser o Riker e a Troy, esse grande negócio do passado, que a gente sabe que tá por vir aí. E acredito eu que o último episódio vai ser o Kill, né? Que,
não, na verdade é o
tem
seguinte...
Tem boatos aí, eu acredito que seja verdade.
Tem boatos...
Tem o Maddox ainda, né? E tem o Maddox.
Tem o Maddox.
Tem boatos de vazamentos que indicam que a última cena do último episódio dessa temporada é o Kill. Então vamos ver se se concretiza isso daí.
Assim, era, pra quem sabe, era pro John DeLance, estava tudo fechado pro John DeLance vir pro Brasil ano passado na F30. E ele deu pra trás pra gente bem em cima. E o Trip ter vindo resgatar a gente foi fantástico, tá? Agora, por que que ele não veio pro Brasil é que é o fato interessante. Que ele falou que ia estar ocupado. A gente foi, pode olhar no IMDb dele, não tá falando nada, que ele não fez porra nenhuma no mês da F30. Ele não foi pra nenhuma convenção em outubro do ano passado, nem nada do tipo. O que ele tava fazendo ocupado? E a gente sabe que naquela época que tava sendo nas refilmagens, né? Não tava nem na filmagem principal. Tava nas refilmagens de Picard. Então a gente, eu acho que ele não veio pra filmar realmente um cameo pra série do Picard, viu?
Interessante.
Eu também acho que na época o site oficial do Star Trek fez uma entrevista com ele falando sobre a participação dele em TNG e não fazia o menor sentido no site Star Trek entrevistar ele faltando 2 meses pra ficar sem participação do nada. Então eu acho que com certeza ele deve estar. Ou ele tava no kill contínuo, né?
Pode ser. Ó, pessoal, seguinte, ó, vamos para considerações finais, tá? Começando com o Maurício. Maurício, vamos lá. Alguma coisa a acrescentar sobre a experiência desse episódio especificamente?
Eu acho que esse é um episódio um pouco melhor que o anterior, sim. Só que na primeira vez que eu assisti, eu me incomodei muito com as humilhações pelas quais passou, melhor dizendo, do Picard. Primeira vez que eu vi, realmente me pesou bastante, isso me desanimou muito. eu assisti em duas parcelas, não consegui assistir à vista porque foi muito pesado. Mas depois assisti de novo, cara, você digere melhor. Minha experiência é essa. Não é péssimo ficar, mas ele é muito inconsistente. Precisa ter boa vontade para ver, por ser assim, por gostar de Star Trek, mas se fosse uma série que não usasse o rótulo, eu já teria parado. Não daria continuidade. Já vi séries mais interessantes que eu desisti. Ah, não vou gastar meu tempo nisso. Mas existe a curiosidade de que Star Trek não é insuportável. Não tem nenhum personagem detestável, né? Apesar de eu ter alguns incômodos, eu achei interessante o humor desse Rastafari aí do rolô. Eu achei divertido, dei risada. Eu falei, meu, hilário, sabe? A interpretação desse rapaz aí que faz o capitão. Eu falei, pô, esse ator é bom. Ele consegue ter realmente nuances de interpretação. Eu falei, pô, quem sabe se ele for melhor explorado, ele vai se tornar um protagonista, né, de alguma coisa no futuro. Então, assim, mas é isso. É mais na esperança do que no que eu tenho visto até agora.
Vamos lá, Fernando, você.
Olha, gente, de novo, nesse episódio eu tava, a opinião de todo mundo, eu tava entre ela. Eu acho que eu tô mais na opinião do Paulo, do tipo, eu curti o episódio, eu gostei do episódio, eu vi uma evolução na interpretação do Patrick, eu vi cenas melhores dirigidas, eu vi cenas que poderiam ter sido muito piores. Agora, criança patinando em cubo Borg, sabe, essas coisas realmente te tira do episódio, o excesso de espizinhar Picard é demais pra mim, sabe, tá, o que não tava me incomodando tanto no primeiro episódio, já tá me incomodando bem mais nesse, mas no geral, eu não acho que o episódio foi ruim, eu acho que realmente do que a gente viu até agora, infinitamente superior ao 2 e 3, muito superior ao 2 e 3, a batalha espacial me decepcionou bastante, mas o que você quer? Quem tá fazendo batalha espacial é uma galera que tá copiando Battlestar Galactica, então fica difícil você ver uma batalha espacial à la Star Trek, né? E de resto, ó, eu quero ver, vamos ver, eu tô louco pra ver também a 7 de 9, quero que ela me explique o que ela tava fazendo lá, quero ver tudo isso, vambora. Ainda, a série não me perdeu ainda não.
Ok, e você, Paulo?
Ah, cara, eu gostei do episódio, até pelo que a série apresentou até agora, eu achei o melhorzinho, porque talvez vocês falaram que não acontece tanta coisa, mas é o que acontece mais coisa dos primeiros. Tipo, eles conhecem o Elnor, vão lá no lugar da Romulana e tal, um assentamento. O resto foi aquela, né, aquela punhetação lá na Terra que não acontecia porra nenhuma. E era só o Picard lamentando as coisas e ir lá com os caseiros dele. Então é assim, acho que foi melhorzinho esse. Foi assim um episódio que eu gostei, eu assisti. Foi uma das primeiras vezes que eu não fiquei apertando pra ver quanto faltava pra terminar. Porque o episódio fluiu assim naturalmente. Eu gostei dele, não achei lá essas coisas, mas do que tinha sido apresentado até agora, eu achei o melhorzinho e o que, assim, deu alguma esperança pros próximos. Mas eu ainda acho que, assim, eles enrolaram demais na história. A gente já era pra estar, tipo, em vários plot twists da história e a gente tá nesse, estamos montando a tripulação e etc. Imagina, assim, uma série de Star Trek que demorasse, sei lá, quase 5 episódios pra montar a tripulação. A gente conhece todo mundo no primeiro. E eles estão demorando 4, 5 episódios pra montar a tripulação. É meio demais, assim.
Tá? E uma tripulação que pisa na cabeça do capitão o tempo inteiro, né? A maioria deles.
É, que o capitão não é o capitão.
Nem é o capitão.
Ele não é o capitão, ele não manda porra nenhuma. É esculacho. Devia se chamar Star Trek esculacho.
Cara, é muito decepcionante, cara. Então, partindo daí, eu já vou dar minhas considerações finais. Cara, eu acho chato, cara, sério. Chato, acho chato. Não é um show que eu assistiria também, que nem o Maurício falou, se não fosse Star Trek lá, sabe, a marca. Já teria parado, é chato mesmo, é desinteressante, a história não cativa. As coisas infantis irritam muito, que nem esse lance dos dois escorregando lá. Os caras bunda moles, né, que são pisados. Então, elfo romulano, cara, essa mistureba de Senhor dos Anéis com lacração e não sei mais o que, isso tudo aí é muito bizarro. E só que, assim, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu gostei da cena da batalha, eu achei que ficou mais próximo de Star Trek do que sabe, tudo que a gente viu em Discovery relativo a batalhas, os raios contínuos e tal, isso aí eu curti. Me lembrou.
Mas curiosidade, aquela nave não dispara raio contínuo, tá? Apesar de eu achar totalmente possível em 150 anos alguém ter instalado um banco phaser nela. Ela não disparava aquilo.
Não aquela, sim. Eram aqueles tiros, como é que fala? Tipo rajadas, né?
Não, mas ok. Alguém botou... Era um torpedo de plasma, na verdade. Era um torpedo de plasma, que era uma arma que estava em teste. Acho que faz total sentido você ver que aquela arma não era tão eficiente assim em batalha, como a gente viu, né? Ela era complicada de usar. E realmente a gente nunca mais viu os torpedos de plasma sendo usados pelo Império Romulano depois. Então dá pra entender que eles abandonaram. Mas seria muito interessante se alguém tivesse comentado. Só um comentáriozinho bobo do tipo: olha, instalaram bancos de sei lá o que nela pra ter mais força de tiro do que teria 150 anos atrás. Só, sabe? Detalhe.
Mas vocês nem iam saber, 150 anos atrás.
Gostei da batalha. Tem um raio contínuo, teve um upgrade, mas o que é legal é que tem, entendeu? Porque em Discovery foi um abuso, e nos filmes do Abrams Verso também, de coisas que não parecem nada, sabe? Não parecem em nada como é feita uma batalha, como são os phasers ou os disruptores em Star Trek, né? Então, eu achei que foi legal. Foi curto, tal, não é nada especial, mas achei legal, né? Então, mas no geral, eu acho chato, cara. Eu acho chato e eu tô achando o Picard chato porque eu não vejo o Picard. Já comentei isso anteriormente no outro podcast. Então é isso. Não sei dizer de verdade se foi melhor que... Talvez melhor que o anterior, mas... Pra mim, o episódio 2, 3 e 4, eles são meio equivalentes. Esse, pelo menos, teve a 7 de 9, que era um easter egg aí, uma coisa que eu tava querendo ver. Mas também foi meio cagado, assim, meio... Poderia ter sido mil vezes melhor. Então é isso. Pra mim, esses três últimos são meio equivalentes na qualidade. Não vejo muita... Sabe, diferença de esse é muito melhor que o outro. Pra mim tá meio. Porque dessa vez até a parte do núcleo Borg aí eu já não curti, cara. Sabe, eu tinha curtido dos outros. Então, sei lá, tá meio assim.
E o núcleo Borg ficou cagado nessa, né?
Nesse aí eles estragaram.
É isso aí, pessoal. Vamos fechando o podcast de hoje e aí vou me despedindo de vocês. Deem seus recados caso tenham recado. Vamos lá começar com o Maurício. Cara, valeu. Um grande abraço, falou e até mais.
Valeu, até mais. Um abraço todo mundo. Falou.
Ô, Maurício, fala teu hobby aí de nave espacial, porra.
Ah, cara, é uma história longa. Desde pequenininho eu gosto dessa tal de Enterprise, né? Desde pequeno, cara. Não tô em fase de finalização, mas tô vendo alguns detalhes que devem ser feitos pro mod. De, sabe, ajustes, né? E aí eu tô mandando foto pro Valdomiro, pro Fernando, pra eles estarem acompanhando o progresso do desenvolvimento do modelo. Legal, eu tô fazendo uma interpretação.
Deus queira que se tudo der certo, a gente consegue fazer alguma coisa na StarCom.
Ah, vamos sim, vamos fazer bastante coisa legal.
Legal, valeu, Maurício.
Falou. Valeu.
Deixa eu ver o Fernando. Valeu, Fernando. Um grande abraço e até mais.
Bem, galera, é isso aí. Eu tenho finalmente alguma notícia para dar. Se preparem, dia 29 de agosto já temos a data da StarCon 2020. Então fica ligado no canal da Nova Frota, porque em março, se tudo der certo, em março a gente vai revelar não só o local, mas quem será o convidado desse ano da StarCon. Então fica ligado.
Ok. E, Paulo, cara, um abração, valeu, falou, até mais, cara.
Valeu, falou, Valdomiro, obrigado aí por participar mais uma vez. E eu queria convidar o pessoal para curtir a página lá do Tá Bom Ao Vivo no Facebook, que é facebook.com/tabomaovivo. Curtam lá, a gente tá postando alguns memes, algumas coisas, vamos postar os episódios. Tem uma galera pedindo a segunda temporada aí. Então vamos ver se novidades virão aí. A gente não vai trazer nenhum convidado internacional, mas pode ser que tenha StarCrow ainda.
Não, peraí, tem o Ronald Altman. É o nosso convidado, né? Que é...
internacional.
que vai dar. Tá? Inclusive, ele era assistente do Gene Roddenberry.
Exato, exato. Ele já tá até em episódio, já apareceu na primeira temporada. Quem, verdade, quem conhece, já...
tem o nosso convidado, verdade. Mas isso foi no ano passado. Esse ano não tem ninguém programado.
Mas quem então sabe?
A gente vai estar tá pensando em abrir o crowdfunding aí para esse 2020. Mas enfim, é isso. É para curtir, pessoal, para entrar lá, curtir. É, dá para postar também, dá para postar xingando a gente. Se vocês quiserem xingar, xinga à vontade. Então é isso aí, um abraço e enfim, vida longa e próspera a todos.
Então é isso aí, vou me despedindo também e dando os recadinhos. Acessem o Sessão 31, o site, vão lá, façam comentários. E nas redes sociais, Facebook, tem a página, curtam. Sigam no Instagram e também no Twitter, que é o @secal31. Bom, obrigado a todos que estão ouvindo e... Vamos!